Rápidos Cast. Agora.
Aí, bem-vindos todos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Eu sou MP, falo de São Paulo, com o Eli. Fala, Eli.
Fala, MP, aí, pessoal, tudo tranquilo?
Tranquilo aqui no mundo do Magic. Quem quiser falar com a gente, minha rápidoscast@gmail.com, o Twitter é @rápidoscast. Então aí, mais uma semana, né, ele tem uma história para contar, eu jogando Commander em color lá do Kozilek, né, o Kozilek é a grande distorção, eu fui lá, tô jogando normal, baixando terreno, meu oponente, primeiro turno, Planície e Mário das Runas. Essa é a piada. Eu adoro quando essas cartas que dependem da cor do adversário não fazem nada contra o seu deck.
O cara fazer, vou baixar essa Madre das Runas aqui, vou arrebentar com o jogo.
Até a primeira metade da partida ele não se tocou, ele não atacava com a Madre quando podia atacar, ele deixava pra defender o bicho dele. E outra carta que faz isso é a Felar Stone, que adiciona mana igual a uma mana que um terreno do adversário possa... Adicionado, adoro quando o oponente baixa essa carta com o deck incolor. Ai, ai. É engraçado, sozinho, mas é isso. Oi, Eli, mas hoje nós não estamos incolores, estamos de preto e vermelho. E por que preto e vermelho?
Porque aqui está cada vez mais difícil ser, mas ainda somos o BR.
Que mensagem aí de prosperidade, de garante. Isso aí, cara. Cada vez mais BR, é nóis. Então, quem quiser falar pra gente, com a gente, lembra, é @hackdiscast no Twitter e bora pra manutenção, que hoje tem coisa pra falar.
Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Esse último fim de semana teve o Pro Tour, ou o MIF Magic Fest, né? Ou melhor, MIF Championship. Eu tô muito mal hoje.
Já misturou os dois, já.
Já. Só falta chamar de GP, né? durante esse evento eles anunciaram algumas coisas, né? A primeira é uma grande mudança que está sendo estruturada no programa de juízes, uma mudança que vai começar em outubro, a partir de 1º de outubro, onde uma empresa chamada Judge Academy vai assumir o controle, né, de todos os juízes, né? Vai controlar todas as permanentes chamadas juízes. É o encantamento do tipo empresa. O programa de juízes como nós conhecemos está acabando, tá? Então ele acaba ali no final de setembro, tá? Ela vai cobrar uma anuidade de todos os membros e, lógico, para ser juiz e até Rules Advisor, você vai precisar pagar essa anuidade, tá? E quanto que é? Juiz nível 1, $100, nível 2, $200, nível 3, $400. No nível 1, você vai ganhar 8 promos por ano, nível 2, 16 e nível 3, 32. Então, aí já tem uma diferença, né? Que você, com certeza, vai ganhar as promos, não vai ter aquele programa de exemplar, todo mundo vai ganhar. A compensação para o juiz também envolverá playmats, sleeves, deckbox, mas eles não fizeram, não deram detalhes quanto a isso, tá? Tem o site oficial, tem uma FAQ lá, teve uma Q&A, se você está interessado em ser juiz ou já é juiz, pode, provavelmente você já sabe que você deve acessar o Judge Academy, Judge sem o S, tá? É só Judge mesmo no singular, judgeacademy.com, sem www, tá? Eles já anunciaram também que as próximas 4 promos serão ele, Cálice do Vácuo, Monastery Mentor, Reflecting Pool e a Yuri, que é uma Commander de Nunjitsu, né? Aquela Commander, acho que é do ano passado, de Commander aí, que viu bastante jogo, inclusive, né? Ela burla lá o imposto sobre o Commander. Só um comentário sobre essas promos, né? Cálice do Vácuo é curioso, porque não é uma carta que eu vejo muito nos decks de Commander. É uma carta mais de Modern e Legacy. Sendo de Modern e Legacy, eu sei que o pessoal fica meio com o pé atrás de levar essas cartas foil, né? Nesses decks. Às vezes ela tá um pouquinho marcada, ela tá um pouquinho curva. Então você evita levar cartas foil. Ou leva o deck inteiro foil, né? Chuta o pau da barraca. Então, normalmente, as promos de Commander, as que valem mesmo, são as que jogam no próprio Commander, como o Lagoa Espelhada, né? Eu acho que ainda é muito cedo para tirar primeiras impressões, né? Eu acho interessante voltar nesse assunto lá em novembro, com Grilo, inclusive, quando nós já tivermos um mês com esse programa valendo, né, com ele funcionando, mas eu sinto aí que a Wizards tirando cada vez mais o protagonismo dela nesse aspecto do gameplay profissional, no papel. O que você acha ali? E a gente ainda tem que falar desses preços, né? Preços da ideia de anuidade. Teve muita reclamação, mas a princípio a minha impressão é a parte boa é a profissionalização, né? Que vai ser uma coisa aparentemente mais séria agora, e a parte ruim é um leve distanciamento da Wizard sobre essa questão.
Eu acho que assim, as mudanças são sempre problemáticas, né, na Wizard. Eventualmente ela não leva, né, não conduz muito bem esse tipo de mudança. A gente tem visto aí várias, né, batidas de cabeça que tem acontecido. Mexer num programa que eu não sei quanto tempo, não sei dizer quanto tempo o programa atual tem vigorado, né? Mas assim, pelo pouco contato que eu tenho com juízes, eles reclamam de algumas coisas, tem algumas coisas ruins, mas no geral, né, você tem esse suporte, né, você tem essas promos que, querendo ou não, é uma forma de compensação, né, que normalmente eles pegam essas promos, vendem material, etc, etc, né. Eu não sei todos os valores envolvidos, então eu não vou me ater muito nisso. Quem sabe quando a gente voltar nisso, a gente tenha mais informações para poder traçar um comparativo. Mas assim, eu concordo, eu acho que essa questão da profissionalização é até algo que foi dito no comunicado que eu li, né, explicando que eles querem evitar processos e tal, né, então assim, é uma questão
sobre isso, eles são uma coisa, essa mudança ela não vai ser por completo em outubro, alguns países são mais complicados dessa empresa atuar, então lá por 2020 mesmo é que vai estar consolidada a mudança no mundo inteiro, tá? Até lá deve ter um sistema híbrido aí, se você tiver GP em um país que ainda a Judges Academy não consegue atuar, e lógico, não é uma empresa que veio do nada, tá? As pessoas que estão tocando essa empresa, fazem parte dela, são pessoas já envolvidas com o programa de juízes há muito tempo. Eu acredito que eles fazem isso para reduzir o choque de mudança, tá? São juízes level 3, que antes eram level 5, todo o pessoal que tocava mesmo o programa de juiz que está envolvido com essa empresa.
Então, eu acho que assim, querendo ou não, a Wizards precisa, não sei se ela precisa, mas ela claramente está mudando a forma como ela investe o próprio dinheiro dentro do jogo, né? Então, várias coisas estão sendo meio que terceirizadas, né? Não terceirizadas diretamente, mas os campeonatos, né, estão nos GPs na mão do China Fireball, os campeonatos locais já estão meio que por conta de ligas, de outras empresas, de lojas e etc, né? A gente tá vendo o Brasil National Tour e outras ligas, as ligas lá fora, né? Red Bull patrocinando, cada um fazendo no formato que deseja, né? Então, assim, meio que isso já é uma realidade que tá acontecendo. Então, eu acho que era meio que natural chegar isso pros juízes também. Bom ou ruim, eu acho que a gente precisa realmente ter números para poder analisar melhor. Mas eu espero que, no geral, seja bom. O que me preocupa é essa questão dos valores, talvez diminuir o acesso àqueles juízes, né, que às vezes se formam como juiz nível 1 para poder dar o suporte para a loja local, né, para os campeonatos locais acontecer, né, então acho que isso também é um ponto.
Aí tem dois choros da comunidade, né, duas reclamações, que não vem do pessoal do Brazuca, viu? Eu ouvi dos americanos reclamando. Eles reclamam da ideia de cobrar anuidade, tá? Alguns chegaram até expressar da seguinte forma: Wizard, você vai deixar alguém cobrar para que o juiz trabalhe para você, né? Isso é um absurdo e tal. A gente sabe que não é assim, né? Tem que olhar os dois lados, não é bem um trabalho para o Wizards, você tem um sistema de compensação que às vezes é muito bom também, compensa para o juiz, mas a ideia de cobrar anuidade, ela afasta de fato muita gente, tá? Por isso é que eles são consistentes em falar sobre essas recompensas, tá? Que não envolvem apenas essas 8 promos por ano para o juiz nível 1. Agora, a questão do valor, ele, eu acho que pesa para quem não é americano ou europeu, para quem trabalha com uma moeda que não é dólar, tá? Porque aí 100 dólares aqui no Brasil são quase 400 reais, cara. Nós estamos falando aí do que? De 30 reais por mês, certo? 2 boosters por mês, tá? Para muitos juízes não deve ser problema. A questão é que, né, você vai pagar por isso, você vai pagar para trabalhar. Vai ter que dar uma forma de recuperar isso. Quem sabe até o teologista pode pagar por você, mas é um custo que antes inexistia, né? Imagina o juiz level 3. Aqui na América do Sul tem o level 3 da Argentina, lá, o Damien. Não sei se tem outro ainda level 3 atuante. Pelo menos lá no corpo de parceiros da empresa, é só da América do Sul, só o Damien, o argentino. Mas, poxa, $400 por mês é uma baita anuidade, hein, cara? Por mês não, por ano, né? É uma baita anuidade. O nível 2 paga $200 por ano, né? Ou seja, R$800 por ano, né? Eu acho considerável, tá? Aqui pro brasileiro. A transformação da moeda, ela é brutal pra gente, tá? Então, talvez algo possa ser reclamado nesse sentido mesmo.
Eu acho que talvez precisa de uma equalização em relação à realidade, né? De cada país onde vai ser feito. Eu entendo que quanto mais padrão facilita para todo mundo, né? Mas eu acho que realmente precisa ter uma ponderação, porque é um valor alto, né?
Uhum.
Eu entendo que essas compensações que ainda precisam ser melhor explicadas para a gente conseguir analisar, né, esses prós e contras, mas é um problema, né? Por exemplo, você vai ver para quem já teve a oportunidade de ir num GP, né? Você vê a quantidade de juízes que tem lá, esse número pode começar a diminuir, né? E a gente sabe que, né,
os torneios não acontecem sem juiz. A loja não sobrevive sem o juiz para tocar o torneio.
E uma das reclamações que a gente tem tido, pelo menos nos últimos 2 anos que eu, né, fui em sequência e pude comparar, é questão de juiz, questão de organização, não só juiz, mas também organização, e que às vezes está ligado uma coisa à outra, né?
Uhum.
Então, assim, se você começar a ter o mesmo número de GP, né, o mesmo número de pessoas no GP com menos juízes, as coisas começam a ficar mais caóticas, né? Então, acho que, assim, a gente tem que ter calma, entender melhor como é que vai funcionar isso, para saber se às vezes a compensação vai aumentar e meio que uma coisa compensa a outra. Claro que não é a mesma coisa receber dinheiro e receber produto, né? Mas às vezes na troca fica bom para todos os lados. Não sei.
Eu acho que enquanto existe Commander, você vai conseguir transformar essas cartas em dinheiro.
Então, com certeza. Eu acho que de cartas, eu acho que é ok. Essas outras compensações, né, de produtos no geral, que eu acho que precisa ser um pouco mais clara. Não só para mim, que não sou juiz, mas com certeza para quem é, né, para a gente poder entender melhor como é que vai funcionar.
Então, se você está pensando em ser juiz aí, converse com algum juiz atual, visite o site lá, leia o FAQ, porque o jogo precisa de gente assim, tá? Então eu acredito que pelo menos no começo eles querem que isso dê certo e devem errar pra cima, tá? Deve ter mais recompensa do que antes, até porque você precisa abater esse custo, né, de anuidade. Então eu erraria pra cima para que o programa dê certo, depois faria corte se for necessário, se tiver dando algum tipo de prejuízo, tá? Então é um bom momento para entrar, me parece, por conta dessa aposta aí no programa. Visita lá diadiacademy.com e leia a respeito. Mas não é o único problema com preços em dólar que nós temos, Eli. A Wizards elevou o preço para os distribuidores e eles repassaram esse aumento para as lojas. E elevou o preço do quê? De tudo. Todos os produtos relacionados à Magic e caixas de booster e tal vão, a partir do produto de Commander desse ano, tá, de 2019, e também de Trono de Eldraine, já vão subir. Nós tivemos relatos aqui de lojistas brasileiros falando que tem contato com o pessoal da União Europeia, né, de 17% de aumento. Agora, teve lojista do Reino Unido que já escreveu no Reddit, lá um post grande, dizendo que o aumento foi de 30% do distribuidor, tá? Esse lojista, no caso aí, disse que não haverá exceções, esse aumento vai ter que ser repassado para o consumidor, e que a Wizards e as distribuidoras fizeram merda ao fazer isso, porque eles retiraram aquele preço sugerido, tal do MSRP, antes desse reajuste, né? Então isso quebrou um pouquinho as pernas de quem precisa vender mercadoria na ponta. Ele disse que esse preço também vai subir os pré-releases, o Friday Night Magic, os torneios devem subir, e que não é culpa do lojista. Ele não está fazendo isso de acordo com esse lojista do Reino Unido, né? Ele não está fazendo isso porque ele é mais, está fazendo isso porque antes ele estava praticamente trabalhando no break-even com algum dos produtos, como a caixa de booster e com alguns torneios, tá? E agora ele não tem opção, senão ele perde dinheiro. Então ele precisa repassar esse aumento por completo. Ele, você calculou aí 30% no nosso booster, vai chegar a R$22.
Então, essa é uma realidade, né, que preocupa, né? R$16 hoje no booster já é meio salgado, né? A gente sabe que lá fora o booster está entre $3 e $4, né? Então, assim, a realidade é que tudo está ficando caro, né? A economia, né, tem se mexido bastante, e obviamente a Wizards tem mexido muito nos preços preços dela, né? Aliás, nos custos dela, né? O que acaba impactando no preço também. E aí, pra gente que tá aqui na ponta, né, do consumo, né? Com nossa moeda nesse probleminha sério que a gente tem, acaba atrapalhando muito.
É um momento em que não era pra acontecer isso, cara. É um momento em que as pessoas vão acabar migrando pro Arena ou até pro Magic Online, que é mais barato, sabe? Eu acho que isso aí vai ajudar a reduzir o apelo do Magic de papel, infelizmente. Mas vamos lá, o Paulo Vitor Damo da Rosa, o famoso PV, ele tweetou dizendo que esse foi o último Pro Tour que ele jogou pela Tiano Fireball, ele não faz mais parte da equipe, ele também não comentou se ele vai trocar de equipe, fundar uma equipe nova, tá? Ele vai continuar jogando Magic, ele ainda é profissional e ele é jogador da MPL, tá? Então isso vai continuar, mas ele não vai mais ser parte da Tiano Fireball. Inclusive é triste porque é uma parceria de 10 anos, né, que é a fera aí da Tiano Fireball. Eu gostava dos artigos dele, ele não fazia tantos vídeos assim, mas eu entendo também, ele, não sei se ele tá pensando em trocar de equipe e tal, mas ele não precisa, eu acredito, né, dessa parceria, porque ele tem o contrato da MPL por enquanto. Então é aí um pro a menos pra Tiano Fireball, então as vagas estão abertas lá, ele. Surgiu uma vaga lá na CFB, se quiser.
Tá facinho competir com o PV, né, pra conseguir essa vaga.
E boa sorte aí pro PV no que ele quiser fazer a respeito do Magic, acho que ele vai ser bem sucedido, é um dos melhores jogadores de todos os tempos, tá?
O pessoal fez até um questionamento, né, meio que ao vento, se não teria alguma coisa a ver com a própria MPL, né, se tem alguma coisa que poderia ter algum problema. Eu acredito que não, né, porque a gente tá falando da Wizard e da Tiny Fireball, né, que tem essa parceria, ampla parceria, né, mas eventualmente pode ter alguma coisa relacionada a isso, né, mas torcer para que seja para algo melhor, né.
E vamos torcer. Bom, teve uma notícia chata no Pro Tour também, o jogador foi roubado lá, o Pro Tour foi em Barcelona, né, lembrando, e o jogador Martin Müller foi roubado. Ele disse que faltava 5 minutos para começar o round 12, e teve a bolsa com o deck, né, roubado, então ele só conseguiu continuar jogando porque ele teve deck inteiro emprestado dos amigos dele, né, faltando 5 minutos para a rodada, e ele fez top 8, mesmo assim. A questão é, se faltava 5, ele não responde aqui no tweet dele, né, mas se faltava 5 minutos pro round, ele devia estar dentro do local do Mythic Championship, certo? Então, sim, ele deve ter sido roubado dentro do Mythic Championship, o que é muito triste de ver, né? Dentro de um torneio que só, teoricamente, a elite dos jogadores de Magic participa, né? Se isso de fato aconteceu, é muito triste. Mas ainda bem que deu tudo certo pra ele, ele conseguiu o top 8 e ganhou uma grana suficiente pra comprar o deck de volta. Tem aqui uma notícia sobre o torneio da Red Bull. Lembra aquele torneio da Red Bull? Mistura papel com Magic Online. Então já temos os finalistas, até que enfim, né, saiu aqui no site da Wizards um pouquinho da biografia de todos. Não tem nenhum brasileiro, tem dois portugueses, se eu não me engano, né? Jogador conhecido tem dois portugueses aqui, o Ricardo Beja, e tem o Javier Domingues, né, que foi campeão, também foi campeão da Espanha, foi campeão mundial. Que mais tem? Qual é o outro? É o José Neves, é o outro português. O resto são jogadores, eu diria, aleatórios, porque eu não conheço o nome dele, né? Tá aí a final da Red Bull, são 8 jogadores do top 8, tá? Vou deixar o link aqui pra quem quiser dar uma olhadinha, tá? E falando em torneio grande agora, sim, né? Torneio grande vai ser o Bagual Anthologies aqui no Brasil, vai ser de 2 a 4 de agosto, ou seja, esse fim de semana lá em Porto Alegre, tá? Se você é da região, vá nesse torneio, não tem por que não ir. É um torneio que vai ter todos os formatos, Legacy, que é o principal, mas vai ter Commander, Pauper, T2 e Modern também, vai ter Draft, a entrada é gratuita, é um mini GP, cara, é um baita evento, e a prizewall do evento é fantástica também, tá? Eles vão ter draft do bloco de investida, cara. Eles vão ter uns prêmios, vão ter o playmat da Star City Games, por coisa importada, que você não encontra aqui no Brasil, né? Então aproveite, vá lá, prestigie para eles continuarem com esse evento aí. Agora com o fim do Circuito da Liga Magic, nós precisamos de mais eventos grandes assim. Então vá, que vale a pena, tá? Bagual Anthology. Esse fim de semana, não deixe de ir. Ou ele tem que ficar de olho no Top 8 Pauper, viu? Do Paralelo Pauper desse Bagual. Dragon Anthology.
Ou provavelmente a gente vai ter pessoal, né, do grupinho nosso jogando lá. Então eu vou pedir para o pessoal dar uma conferida lá, ver se quem que pode passar essas informações pra gente lá. Não sei se vai ter alguma coisa de lista lá, né? Mas como são eventos paralelos, então normalmente não tem. Mas eu vou pedir pro pessoal dar uma avaliada pra gente lá pra ver como é que vai estar, né? Mas é mais um torneio interessante. Cada vez mais a gente vai ter eventos desses regionais, né? Principalmente aqui no Sul e no Sudeste. Já tem alguns, né? Principalmente de Legacy lá no Nordeste. Então acho que isso tende a começar a se tornar mais frequente, né? Então a gente volta a ter mais eventos estaduais aí, regionais. O que é interessante, né, Pio? Eu acho que a gente tem que pensar que o Magic de papel precisa continuar sendo jogado, né? Então talvez essa é uma forma de que, né, que as lojas e grupos aí, né, consigam manter a chama acesa aí do Pauper, do Magic. É.
Isso aí, parabéns pessoal da organização, desejamos sucesso aí no evento, e vão, viu? Quem é da região tem que ir. Tem até gente viajando para participar do torneio aqui. O EV tá bem alto mesmo. Que mais? Saiu uma enquete lá na página do Brasil National Tour, Elise. Você que viu essa notícia aqui, bem interessante, né? Sobre Pauper.
Foi sim. Eu cheguei em casa, vi a notificação do Facebook. Então, a página, né, do Brasil National Tour fez uma enquete com a seguinte informação. Vou ler aqui. Eu não vou ler tudo, mas só para resumir. Ela está começando a preparar a segunda edição, né? E eles já confirmaram que vão ter duas finais, uma Modern e uma T2. E surgiu a ideia de ter classificatórios Pauper. Porém, o vencedor, né, os vencedores disputariam uma final entre Modern ou Standard, né? Então eles fizeram essa enquete para saber quem estaria interessado. Então 108 pessoas votaram, com 72% colocando sim, né? Então até a própria página já respondeu logo que acabou o período da enquete, dizendo que parece que teremos classificatórios Pauper, pelo menos em algumas lojas, no próximo Brasil National Tour. Então meio que está confirmado já isso, né? Vamos esperar mais detalhes quando estiver próximo a... A isso, ainda não confirmado se vai ser no esquema da liga, né, de duas vezes ao ano, ou vai ser só anual. Mas é bom saber que, né, o pessoal tá observando realmente o formato. E só um detalhe, né, eles até informaram que nessa segunda temporada não vai ser possível fazer uma final Pauper, né, porém, caso os números sejam expressivos, é possível que isso possa mudar, né, talvez para a terceira... temporada, por exemplo, né? Então, é importante, né? Então, quem se realmente isso acontecer, né? A gente pede, jogue, participe, né? Porque são números agora cada vez mais importantes, né? Esses números chegam para o Wizards, então, assim, as coisas começam a acontecer quando as pessoas aparecem e os números começam a aumentar, né? Então, obrigado aí pros criadores, né, do Brasil National Tour, a Bazar de Bagdá, né? Acho que tá à frente de
Ville e outras lojas, né?
Então, parabéns pela ideia, pela iniciativa, e muito obrigado, né? Como produtor de conteúdo Pauper, né? Como amante do formato, eu só tenho que agradecer e farei o possível para compartilhar as informações. Até peço para quem tenha contato, eu até escrevi na página deles, para que, sei lá, compartilhe com a gente de alguma forma, que só estava na página deles, né? E acaba que o pessoal não entra muito na página, né? Porque como ela remete a eventos, né?
E no meio de tanta informação, acaba sumindo, né, também.
Acaba perdendo. Então, foi curto. Essa enquete foi criada ontem, no final do dia, né? Então acabou que o tempo não foi muito longo. Mas, de qualquer forma, foi um número expressivo, e eu acho que o formato vai ganhar mais pessoas aí, né? Vai ganhar uma visibilidade adepto. Maior, né?
Boa, boa. Ainda falando em Pauper, né, o Agui escreveu um artigo lá no Cards Realm sobre a Granada Goblin, né? O impacto dela aí no Pauper. Ele colocou uma lista aqui, comentou um pouquinho das estratégias. Engraçado, a lista dele também tem 17 montanhas, né? Assim como a lista que foi segundo lugar, foi finalista do Challenge Pauper desse fim de semana. Ele não é a mesma lista, né? Ele tá usando aqui 4 raios nas mágicas instantâneas, mas a lista aqui, ela usa a explosão de fogo, né? E a lista dele aqui tá colocando dois Team Lightning, a lista que fez top 8 aqui não usa Chain Lightning, só usa a Granada Goblin nos feitiços, mas ainda assim tem um certo impacto. É possível jogar de Goblin sim no Pauper e chegar bem longe, né? Então recomendamos aí o artigo do Ari. E ainda sobre Magic profissional, ele voltando lá naquele assunto, teve um desabafo aqui do Sam Black, né? É aquele jogador, ótimo jogador, né? Que é da Channel Fireball, ele tem podcast junto com o PV e com o SIG, ele é conhecido por ser um ótimo deck builder, né? E o tweet dele foi bem, assim, honesto, né? Ele disse que não tá muito animado, não tem mais tesão de jogar Magic profissional com o fim desse esquema de Pro Points, até porque ele não sabe o que vem pelo futuro, e o que o fazia jogar Magic era o Gathering, era os jogadores, era o físico. Ele disse que não gosta de videogame porque é uma atividade mais solitária, né? Ele vai pro Magic porque permite que ele discuta e interaja com outras pessoas, mas ele tá deixando até de frequentar Pro Tours, dado o fim, essa incerteza, né, no Magic profissional. Então, e ele não é o único, né, ele, os jogadores profissionais como um todo estão um pouquinho mais tristes, abalados, né, com o fim do apoio, esse mistério aí sobre como será o ano que vem, sobre o fim do apoio àquele programa em que eles podiam ter garantido a vaga nos Pro Tours, poderiam brigar pelo platino, pelo ouro e tal, e isso é triste, né, a displicência, não sei se essa é a palavra certa, né, mas o descaso talvez, não sei, mas a apatia da Wizards, vai, ela está diretamente afastando gente talentosa do jogo dela, né, gente que não, que é, na minha opinião, é imprescindível, né, foi imprescindível para a história do jogo até agora, então eu acho que a voz dele precisa ser ouvida, precisa ter retweets aí dessa reclamação dele. E esperamos que alguma atitude venha, né? Pra atrair talentos e pra que os talentos atuais permaneçam no jogo.
Eu acho que assim, eu entendo que às vezes a conta deles é: ah, nós estamos perdendo 10, mas a gente tá ganhando 1.000, né? Numericamente pode ser, mas isso só vai valer se realmente ela que tiver a intenção de se manter só no digital. Porque se não for essa a intenção, não faz sentido algum, né? Deixar esses jogadores, essas pessoas que tanto contribuíram pro Magic, né, deixar eles assim sem, sabe, sem a esmo, sabe, tipo, sem informação, uhum, sem ideias, né, e aí um cara como o Sam Black, que ele é, né, fantástico jogador, deck builder, né, ele até comenta nesse artigo falando no Pro Tour de Dominaria sobre aquele deck Five Colors que ele fez, que usava... Qual que é o nome daquele bicho de 5 cores lá de Dominaria?
O Golos? Não, Golos não é de Dominaria. Golos
é agora em 20, né?
Qual
esqueci, eu era de 3 cores. Eu não lembro agora se era um bicho de 3 cores, eu tô confundindo com o Niv-Mizzet agora, não era esse não. Acho que era um bicho de 3 cores, e aí ele splashou as outras duas pra outras mágicas.
Mudrota?
Eu acho que foi Mudrota.
Eu não lembro mesmo.
Eu sei que era um deck muito foda que ele fez no draft, pô, no draft fazer 5 cores um deck que joga tão bem, eu lembro que todo mundo comentou, nossa, o Sam Black fez um deck de 5 cores e tava ganhando e tal, então assim, o cara é bom, entendeu? Então,
Wizards, nós estamos afastando ele.
Então, a Wizards como empresa e como jogo não pode deixar um negócio desse acontecer, e a gente não tá falando de mim, sabe, não tô falando de pessoas que frequentam lojas, né, locais, não, a gente tá falando de um cara que influencia o jogo, que muito fez pro jogo, tem inúmeros ótimos resultados em campeonatos relevantes, sabe? Então, assim, ele é um cara que realmente pode mudar o jogo, sabe? Ele pode influenciar pessoas a jogarem, como influenciar pessoas a pararem de jogar, né?
Sim,
então, eu acho que, assim, o que o Sam Black, como outros, tem a oferecer pro Magic, é algo que a Wizards não pode perder. Não pode mesmo, né?
Isso mas, só vale enquanto,
se
ela
quiser acabar com o papel, né?
Mas, por enquanto, ela tá nesse caminho autodestrutivo aí, né? Bom, construtivo no sentido mercadológico, né? Porque com certeza tá ganhando através do Magic Digital, mas destrutivo porque tá perdendo aí uma parte importante aí, que são jogadores profissionais. Falar de coisa boa, a arte de Frantic Search, lá de Ultimate Masters, né? Aquela arte diferente do Mitchell Malloy, foi premiada aí, em prêmio internacional, mais um artista de Magic consagrado, né? Premiado, e É, para mostrar aí que o nosso jogo trabalha com os melhores, não tem para ninguém. A arte de Magic é reconhecida mundialmente aí como uma das melhores na área de jogos, né? Inclusive o Seb McKinnon já começou a vender lá os prints daquela arte nova dele, que a gente nem sabe a cara, mas já tem a arte de Trono de Eldraine, aquela arte maravilhosa, em que se você olhar um pouquinho mais, você vê que são cinco torres ali atrás, mas se você olhar de longe, você vê que é o símbolo dos Pleninautas, cheio de detalhe. Ele, inclusive, foi entrevistado pelo pessoal do Magic lá no canal da Twitch, então, no último programa. Então, bem interessante conferir aí. Autor sensacional.
As artes são tão boas que o cara não tá nem se preocupando com o Magic mais, né? O negócio já transcendeu já, né?
Com certeza, cara. Por fim, Magic Arena. Quem quiser ganhar um booster de M20, digita lá Bingo IV, né? 4, Bingo IV Mythic Champ. Champ, só termina tudo junto, tá? Você ganha um booster de M20. Isso aí veio durante a transmissão do Pro Tour, do Bingo que eles fizeram. E vai ter um MCQ Pauper que começa no dia 24 de setembro lá no Magic Online, tá? Isso é importante porque isso não acontece todo final de semana, não acontece todo mês, né, Eli? MCQ Pauper. Então, se você joga Pauper e quer ir direto pro Pro Tour, esse é o caminho, tá? Se você é um desses brasileiros que tá sempre top 8ando aí, vá jogar esse MCQ. Treina, compra os seus 4 astrolábios.
Compra os seus 4 astrolábios ou compra suas torres de Urza.
Dia 24 de setembro você pode conquistar essa vaga pro Mythic Championship, tá?
Só lembrando que custa, eu tava conferindo aqui na página, são 30 ticks ou 300 play points pra você participar, tá? Joga suíço com um corte pro top 8.
Isso aí, obrigado, ele bem lembrado. E agora, bora passar de fase.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Ele, para quem quiser ver altas emoções, eu recomendo acompanhar o Jabaiano nas redes sociais, vai ver as lives dele, porque ele voltou de Barcelona, ele jogou, né, o Mythic Championship, ele voltou com um booster de rivais e de um de alianças, e ele sinalizou ali que poderia abrir em live. Então, quem quiser ir, de repente, em uma força de vontade, eu, uma dual land, mint, acabou. Acabaram de sair do booster ali na câmera do Jabaiano.
Aí sim. Uma carta boa na mão de quem manja só um pouquinho também, né?
Eu não sei se ele já abriu na live. Ele até me respondeu, deixa eu ver, ele me respondeu hoje no Twitter. Ele ainda não sabe quando vai ser o unboxing. Então acompanhe ele na rede social. Se ele for abrir, ele vai avisar. Vejam lá o Twitter, o Face dele e tal. Mas eu fiz uma pesquisa aqui pra gente. O pessoal do Pauper, especialmente o pessoal do Pauper. Eu olhei todos os 4 challenges que aconteceram em julho, tá? E lembra da Mystic Remora?
Uhum.
Então, foram 4 challenges, ou seja, 128 decks, né, analisados. Quantas cópias de Mystic Remora teve? 9 cópias, cara. E detalhe, ele, 7 dessas cópias estavam presentes em decks lá na primeira semana de julho, quando ela acabou, né, de ficar viável no formato, acabou de ficar permitida no formato. E só apenas 2 cópias, curiosamente, nesse último challenge, que foi esse último fim de semana, último fim de semana de julho. É interessante também ver que a maioria delas, lógico, tá no sideboard, né, mas que eu acho que o preço dela tá muito caro para essa taxa de aparecimento dela. 13,6 ticks no mall é muita coisa, ou 20 a 25 reais aqui no Brasil, que eu também considero, né, relativamente alto por uma carta aí que, por enquanto, não tá fazendo tanta coisa. Mas se você tinha dúvidas, o impacto dela está sendo bem baixo.
Sim, ela é uma das cartas que a gente comentou que poderia ver jogo pelo poder da carta, né? Mesmo não tendo um lugar ainda para entrar, né? Porque a questão do custo de manutenção acumulativo a gente sabe que é restritivo, então a gente acabou pensando no Tron como uma saída mais lógica pelo fato de você conseguir, né, aguentar mais tempo pagar o custo de manutenção. Porém, por exemplo, nessa última semana, se não me engano, o deck que jogou, né, quando a gente vai falando no combate, eu confirmo, mas acho que ele jogou num Jeskai, porque você tem bounce, né? Então você conseguiria, né, blinkar a Mystic Remora e conseguir... É, blinkar não, porque acho que o Ghost Flicker não pega encantamento. Mas você poderia dar no Core Skyfisher, por exemplo, e aí poder voltar ela, né, pro campo e aí tirar os marcadores.
É o esquema da Stase.
É, mais ou menos a mesma ideia. Mas assim, é uma carta forte que ainda não encontrou realmente o lugar dela. Com relação ao preço, ela tá começando a voltar ao preço que ela tava antes do sancionamento, né? Eu lembro que ela tava por volta de uns 15 a 18 R$8 aí, variando do estado. Então, entre 20 e 25 tá voltando ao preço que ela tava já antes do funcionamento.
Boa, e você tava certo. O Ghost Flicker é só artefato, criatura ou terreno.
É isso mesmo.
Vamos falar de Field of the Dead, aquele terreno que joga aí no Standard, no Escape Shift do Standard, dobrou de preço em uma semana. Ele hoje $3.50, tá? Má notícia para quem joga Modern ou Legacy, até Vein Six. Vamos falar dela com sanduíche depois. Chegou aos $100 essa semana. E é lógico que é o preço médio da TCG Player, né? Aqui no Brasil ainda varia, mas, né, é uma carta que você já pode considerar ali quase que $100, ou seja, multiplica por 4, R$400, tá? Tá barato?
É, tá dureza, hein?
É, cara, não tá fácil. Vein Six. E a gente vai ver mais com sanduíche porque que ela joga, né? Eu tô vendo aqui na liga, pra essa carta, o mínimo dela na liga é R$375, mas o preço médio é R$440, tá? Tá caro, tá caro. Outra carta que tem subido consistentemente desde o anúncio lá da nova coleção, Trono de Eldraine, é Antes Rovo. Na verdade, Antes Rovo, como é o terreninho Rakdos, né, que desvira com Goblins, ele cresceu desde Modern Horizons, né, porque entraram Goblins no Modern, né, entraram novos Goblins no Modern. O que tem crescido é o Secludo de Glen também, porque muita gente especulou com fadas, no final a coleção não é de fadas. Mas eu acho que ainda vem uma coleção de fadas depois, porque o Mario falou que estava treinando, né, na Liga do Futuro com um deck de fadas. Então, se não é essa, quem sabe a próxima, quem sabe a edição de abril, lá do ano que vem, deve ter aí um deck de fadas chegando no Standard. Bom, o Rogak, ele incrivelmente cresceu de preço, dobrou 50%, né, de aumento por causa do desempenho no Mythic Championship, chegou a $8, mas podem vender os seus. O Sanduíche vai falar sobre isso mais tarde, tá? Pode vender à vontade que ele vai ser banido. O primeiro Fractus é uma boa notícia para quem joga Commander, porque ele diminuiu só um pouquinho, tá? Diminuiu 16% para $15. Olha, $15 pelo primeiro Fractus, eu acho que é para pegar, cara. É ali uns R$50 mais ou menos, né, que você vai gastar nessa carta. É um Fractus lendário de 5 cores, saiu numa coleção que o booster é muito caro, é uma mítica nessa coleção, tá? E é uma carta que pode eventualmente jogar Modern até, não sei, Fractus, mas de Commander é uma All-Star. Então, eu recomendaria aí para quem curte Fractus ou faz coleção, sei lá, pega agora esse primeiro Fractus, tá? É o Fractus de cascata lá de 5 mana. E ele, linha de força do vácuo, a Leyline preta, que eu tô cansado de abrir ela e não pegar no Magic Arena. Todo booster tem Leyline. Eu tô cansado, cara. Magic Arena, eu vou jogar draft, abro o booster, tem uma Leyline ou um Templo. E eu tô pegando lá uma Chandra's, o traje de Chandra's, tá? Sabe? E eu tenho certeza que no futuro eu vou ter que queimar as cartas Coringa lá, raras, para fazer essas Leylines e templos que eu tô passando direto. Mas não são cartas jogáveis no limitado.
Não
dá para gastar first pick com essas cartas. Mas a Leyline preta, que foi a carta mais jogada do Mythic Championship, né? É lógico, considerando o sideboard, R$70 aqui no Brasil, tá? R$70 você consegue, é o mínimo da Liga Magic, então tá na hora. Porque é uma carta que, lógico, não vai ser banida e a necessidade dela também não vai embora muito cedo.
Uhum. Isso é porque ela ainda é rara, né, em M20, né? Mesmo assim, ainda tá num precinho. Obviamente não é por causa do T2, né? É por causa desse do Modern, mas...
Mas é uma carta aí que paga o booster, né? Mais do que paga o booster. Como estamos nos aproximando aí do lançamento de Commander 2019, eu fui até as lojas brasileiras aqui para dar uma olhada em preços de produto do Commander de 2018, né, para ver se de repente as lojas estão querendo fazer uma promoçãozinha aí para esvaziar as prateleiras e, né, repor com Commander 2019. Mas eu não gostei muito dos preços ali. Commander 2018 você encontra entre R$170 e R$200 aqui na loja brasileira, tá? Uhum. Onde você conseguiu 170? Normalmente é Mercado Livre, preço mais barato.
Sim. E isso é uma situação que eu não gosto muito das lojas brasileiras, essa diferença de preço ou essa manutenção de preços mesmo em produtos que já não vendem mais direito. Eles preferem não vender o produto e deixar ele como enfeite na prateleira do que às vezes dar um desconto maior e poder, né, ciclar, né, renovar o próprio dinheiro da loja e tudo mais, né?
O que você está falando não é nenhum exagero, cara. Eu pensei como consumidor, pensei, poxa, a linha de produtos de 2019 está chegando, então eu vou ver que se a loja provavelmente deve estar fazendo uma promoção da linha antiga, né? Sim. Que ela vai sair de... ela não vai ser tão procurada a partir de agora, vai apodrecer lá no estoque das lojas. Mas eu não vi promoções não, cara. Continua o mesmo preço que nós vimos no ano passado.
Sim, é uma situação que eu acho que os lojistas poderiam repensar. Claro, eu não sou lojista, eu estou pensando, né, na mente de consumidor, né, basicamente. Uhum. Mas eu acho que é possível. Né? Você vê isso em outras linhas de produtos e tal. Então eu acho que as lojas poderiam repensar essa forma de rodar o próprio estoque, né? E realmente, agora... com tanto produto saindo todo mês, a gente está falando de produto novo, né? E às vezes a gente sabe que os produtos aqui demoram para chegar, às vezes, no Brasil, né? Ou chegam, uhum, em quantidades pequenas. Então é uma forma de você estar tentando atrair seu público, né? Porque você fala assim, bom, esse produto, né, do ano passado, no caso do Commander, mas, pô, o preço normal dele é 170, o cara tá vendendo por 120. Pô, talvez ele tá perto do preço de custo, ele vai sair no 00, pode ser, mas talvez não é melhor isso do que deixar o produto lá empoeirando. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu já cansei de ver lojas aí com aqueles event deck, né, que já nem existe mais, de Dragão de Tarkir, de Ori, coisas do tipo. Orange, eu nem lembro se teve Event Deck, mas o exemplo é esse. E tá lá parado, ninguém mais vai comprar. E tá, aí você vai ver o preço lá, R$70, R$80. Ninguém vai comprar mais isso.
Esse é bem chato. A Nia corre o risco, né, de um jogador novo ir lá e querer comprar esse produto e jogar no Friday Night Magic.
Sim.
Que é bem triste. Um outro produto aí que é recente, né? É difícil até ficar rastreando que produto saiu esse ano, que produto não saiu, mas nós falamos muito pouco do Spellbook do Gideon, né? Fui lembrado até recentemente por um padrinho nosso, o Eduardo, que abriu o Spellbook. Abraço aí pro Eduardo. O Spellbook, ele tá entre...
O Eduardo abriu 4 Spellbook, né?
os Spellbooks, né? Daqui a o Spellbook do Gideon, aquele que tem as artes lindas novas, é uma homenagem ao Gideon, que morreu na história de Guerra da Centelha, né? Spoilers. tá entre 90 e 120 reais. Ah, mas onde você viu por 90? No Mercado Livre, né? Aí é por sua conta e risco. Mas é isso aí, gente. Esses são os preços, né? E ficamos aí no aguardo para o Commander 2019. Então, bora pro combate.
Bora.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
Ele, deixa eu dar uma passada rápida no T2 aqui, só dizer o seguinte, tá cheio de Bunch e Escape Shift. Não só Bunch, como 5 Color, 4 Color, Sultai, Escape Shift. Então, eu acho que o terreninho lá é bom e tá jogando. Tá? Inclusive, quem quiser saber mais, escuta o programa passado, nós analisamos o Standard com o Juliano, né? O Juliano que, inclusive, chamou lá na stream, né? Falou a possibilidade desse deck existir, estava certo, né? Mandou bem aí na análise do Escape Shift com o terreninho. Mas o T2 tá bem, não diria polarizado, né, mas tá acho que dominado aí por arquétipos que envolvem a estratégia desse terreno. E um outro deck é o BW Vampiros. Se quiser mais informação sobre o BW Vampiros, entender o deck, ver lista comentada, vai lá no artigo do Sanduíche, que eu vou deixar o link aqui, inclusive, é um artigo bem recente da Liga Magic, né, em que ele quebra esse deck aqui pra gente e fala também do plano de sideboard contra esses decks que estão aí aparecendo no meta, né, como o próprio Bunch Escape Shift, o Jund Dinossauro, Simic Flash, Boros Feather, Simic Nexus e Mono Red. Então vai lá se você quiser jogar competitivamente com esse deck, que esse Standard tem mais uns 2 meses de vida aí. Como, eu sei que você não joga de BW Vampiros, mas você vai jogar contra BW Vampiros, provavelmente, no Santos. Então, vale a pena também dar uma olhada e checar. Mas eu queria aproveitar esse combate para falar de Pauper, cara. Aproveitar o grande Eli que tá aqui, né? Apreciador do Pauper. Vamos dar uma olhada nesse último challenge especificamente. O que, que aconteceu com o Pauper aí, Eli?
É, o formato tá começando a entrar numa fase de estabilização, né? Depois de todas essas mudanças, né? A gente tá começando a entender melhor, né? Até comentei sobre essa tríade, né, que está se formando entre Tron, Midranges com Astrolab e o Matana chamou de Wild Agros, né? Esses agros mais full mesmo, mais jogados mesmo, né? E nesse challenge ficou bem mais ou menos claro, né, como é que isso tem se desenhado. O vencedor do challenge dessa semana, ele jogou de Jeskai, né, que é o mid-range mais jogado atual, né? Ele tá com uma lista, né, bem parecida com o que tem jogado mesmo, poucas modificações aí, usa-se bastante, né, dos bounces do Astrolab e o Core Skyfisher, né? Nesse caso aqui ele não usa Glinthawk, tem algumas listas que utilizam, aqui ele preferiu algumas outras coisas com mais valor, tipo Custod Squire, optou por outras emoções também, né? Ele tá usando Flame Slash. Uma outra coisa interessante desse deck, ele tá usando um Remove Soul, né? Ou esse Scatter, né? No final é a mesma coisa. Uhum. Né? Anula a mágica de criatura, porque ele quer evitar que as criaturas entrem em campo e triguem, né? Tem muita criatura com ETB no Pauper hoje, então ele quer evitar que ela entre e ele tire proveito disso. Então é uma opção que o pessoal tá tendo. E esse foi o deck que jogou com o Mystic Remora. As duas no cópias que você comentou, ela tá jogando aqui no main deck. No então main assim, deck. É uma carta arriscada, né? Ela não é uma carta para você fazer no turno 1, mas ali se você entrar no turno 3 ou 4, se você conseguir manter o pagar o custo dela pelo menos uns 2 turnos, ou você vai atrasar muito o jogo do seu oponente, principalmente se você tiver counter na mão, ou você vai gerar um card advantage com uma carta que não tem, né, o efeito dela é só tirar a vantagem. Então, assim, é uma possibilidade bacana, né, e que realmente pode fazer uma diferença nesses decks que às vezes querem fazer muita coisa no mesmo turno, né, que é o que tem acontecido hoje. Você vai lá, compra um core, baixa um, volta o Astrolab, baixa o Astrolab, contra outra criatura, baixa, pega outro Astrolab, sabe? E você fica, às vezes, fazendo 5-6 mágicas no mesmo turno por causa dessa interação, né? Então a Remora ajuda bastante nisso.
Seu relato do campeão aqui, o Racing 01, ou de quem jogou contra ele, né? Pra saber qual foi a utilidade dessa Mystic Remora. É um estudo aí que tem que ser feito pra saber se ela vai virar a staple aí do formato. Mas é mais um deck de 4 Astrolabs, né? Tá vendo aqui? Ilha, Montanha e Planícies Nevadas, né? Lógico que tem mais ilhas do que qualquer outro terreno, mas é mais um deck de Astrolab. Agora, eu tava comentando contigo antes que esse top 8 é peculiar porque ele tem, se não me engano, 3 decks sem o set de Astrolab, que é muita coisa pro Pauper hoje em dia.
Sim. Deixa eu até, já que você já entrou no meio, eu vou passar as listas, né? Vou passar os decks que ganharam, né? Então, o primeiro foi o Jeskai, em segundo foi um RDW, um Red Deck Wings.
Goblins.
É quase um Goblins, né? É Goblins? Na verdade é Goblins. Red Deck Wings. É Goblin mesmo. Em terceiro ficou um Tron. Em quarto, outro Jeskai. Em quinto, É um Snowboros.
Com Astrolab também.
Com Astrolab. Em sexto, o incrível Mezel jogando de Mono Blue. É incrível como esse cara consegue fazer resultado com esse deck, mesmo sem ter lógica para ele conseguir. Mas ele
e ele não usa Astrolab.
E ele não usa nada, ele só usa sorte, porque eu nunca vi cara para flipar Delver na 2 como esse cara. É impressionante.
E por que ele tá usando Ilha Nevada? Tem algum motivo especial?
Dizem que é bom para poder mudar o primeiro turno do oponente. Acontecia isso na época de Squad. Fazer um mind game acontecia muito na época do Squad. Pro cara achar que o cara tá jogando de Squad, no final ele tava jogando de Mono Blue, porque às vezes o Squad demora, né, pra comprar a montanha ali, talvez.
Tá certo.
Dois, três, quatro turnos. Então muda a forma de jogar, né?
Você pensa que porra de monoblue é isso? É monoblue, cara. Tem snap, tem mutagenic growth, né? Ele, ele não tem como castar mutagenic growth sem pagar os dois de vida. Tem force spike das antigas e contra mágico. O resto é bichinho azul lá ou oito cantrips, né? Inclusive é um deck que não usa brainstorm, hein? Ele usa quatro ponder e quatro preordain. Zero brainstorms nesse deck. Curioso. E ele top 8, né? Parabéns.
Top 8. O Mezel é fantástico esse cara. É, em sétimo lugar, então, ficou um, aí sim um RDW, que é quase um Goblins no final, né? Você deve ter aqui um...
Tem três granadas nesse deck?
É quase um... É porque boa parte das criaturas que já são utilizadas no RDW são Goblins. Ou tem uma versão igual com um Goblin.
Tá certo. E ele não tem astrolábio.
Ele não tem astrolábio.
Decks e astrolábio são monocoloridos, né?
É basicamente isso.
Dois vermelhos e um azul.
É, e em oitavo lugar aí, foi o Elfos, né? Que ficou. É, pra quem não acompanhou ainda...
Desculpa, esse também não tem astrolábio.
Também não tem astrolábio. É, ele tá, a carta mais nova que ele usa de Modern Horizons é o Wind in Way, que eu não lembro como é que é o nome em português, é caminho ou alguma coisa. É, que é você escolhe a criatura ou terreno e revela quatro cartas e pega todas daquele tipo e põe na sua mão. Ah, né? O resto põe no cemitério. Tá. Né? Então é basicamente um lead da stamp de duas manas. É quase a mesma coisa.
Eu achando que isso aí ia substituir lead da stamp, o pessoal tá metendo quatro de cada.
Na verdade, ela substituiu a azul, né? Nossa, até fugiu o nome da carta.
Ah, sei.
Distant Melody.
Isso.
Substituiu ela porque agora você não precisa mais fazer splash azul. Você não precisa colocar uma ilha pensar em colocar alguma outra criatura. Né? Normalmente o pessoal colocava aquele Silver Ranger, né? Pra buscar um terreno pra você conseguir buscar a sua ilha. Então você melhora a sua base de mana, que já é um pouco complicada no Elfos, né? Você tá arriscando aqui. Nesse caso ele tá jogando com 14 florestas. Já vi gente jogando com 13, né? Então dá pra facilitar a sua vida aí com essa carta aí.
Certo. E o que não se vê muito aqui nesse top 8 que você tá comentando são monarcas, né? E tem gente que tá sentindo falta de monarcas, né?
É impressionante. É, pra quem não conhece ainda, tem um produtor de conteúdo chamado Alex Uman, né? E ele tá sempre envolvido aí em muitas polêmicas do Pauper, né? Ele foi um dos caras que segurou a bandeira do ban de Gush Daisy, né? E ele escreveu um artigo, né, no blog lá, o Nerd to the Core, e ele, né, entre outras coisas, ele citou que o Pauper... Será que o Pauper... Na verdade, ele fez um questionamento, né, pro público. Será que o Pauper hoje é o melhor que poderia estar? Né? E aí ele comenta que ele tá sentindo falta de algumas mecânicas. E aí ele foi e falou que está sentindo falta das mecânicas de Monarca, porque ele tá vendo muita interação de Astrolabe e de Ghost Flicker com Mnemonic Wall, por exemplo. Né? E aí se a gente... Bem, no vácuo é um comentário ok, mas quando ele pediu o banimento de Gush Daisy, ele falava que três pontos deveriam ser banidos: o Gush Daisy, os decks de Monarca e Ghost Flicker e Mnemonic Wall, né?
Meu Deus.
Então ele conseguiu o banimento de um, o Monarca diminuiu e agora ele está caindo em contradição, reclamando que está sentindo falta da mecânica, né? Então acho que a gente tem que tomar cuidado com esses comentários, principalmente uma pessoa, né, que influencia tantas pessoas, né? Isso é uma coisa que eu tenho, que o MP tem também e todos os outros produtores que a gente conhece, que a gente influencia, querendo ou não, a gente tá entrando na mente da pessoa, né, com alguma ideia, com alguma possibilidade. E, cara, você há três meses atrás tá falando que... É quase isso, né? E não tem cabimento, cara. E, tipo, realmente, eu tô sentindo falta da mecânica de Monarca, porque eu gosto muito da mecânica, eu acho ela muito boa, né? Eu acho que é meio que necessária. O pessoal compara muito que o Monarca no Pauper é quase que o Planinal para os outros formatos, né? É uma forma de te gerar vantagem com uma permanente que é difícil de interagir, né? Acho que a comparação, mesmo que não pareça ser muito lógica, mas o card advantage que normalmente esses dois tipos de permanente geram, dá para se comparar, né?
Ah, então fica aí... claro aí que o Alex Uman fez uma coisa boa, aí ele incentivou o diálogo, né? Ele pelo menos sustentou o diálogo, mas só vira diálogo se as pessoas forem lá nos tweets posts dele e comentarem, né? Porque a gente sabe aí que tem pessoal que controla o formato e escuta vozes como a dele, né? Ele é, acho que ele é americano, né? Ele fala inglês,
é.
Então é, ele tem um alcance muito alto, ele já tem lá muitos seguidores, então é importante ter esse diálogo aí lá, né, nos meios em que eles utilizam, para que a voz dele não seja única, claro, se você discorda, né? Então é bom estar atento aí, obrigado pelo toque, é importante levar isso aí em conta, porque o formato ele está num momento de transição, né? Está num momento bem delicado depois de Modern Horizon, graças principalmente ao Astrolábio do Arco.
Sim, eu queria só fazer um último comentário aqui em relação ao top 8 em si.
Claro, vai lá.
É que assim, eu sempre comentei que o Pauper tem um problema sério com base de mana, né? E eu, em alguns pontos, né, até no WhatsApp eu comentei com o pessoal, será que o Astrolabe não foi concebido para ser o substituto da base de mana do Pauper, né? Uma carta que conseguisse equilibrar a questão de manas virar que o Pauper tem, para que sem ter que fazer uma lane, né, quebrada, que poderia atrapalhar o limitado, etc, etc. É, algumas pessoas concordaram, outras não. E eu queria colocar aqui, dentro do top 8, apenas 6 terrenos de todos os terrenos dos decks entram virados. São os Evolving Wilds e Terra Morphic Expanse. Né? Não existe, não tem nenhuma Life Gain Land no top 8. Né? Então, assim, eu sei que é cedo para dizer isso, mas eu acredito que o Astrolabe seja uma forma. Não sei se é de propósito, né, que a Wizards criou, mas ela conseguiu deixar o formato talvez mais rápido e com mais lane, que entram mais lanes em pé. Então esse é um outro ponto, um outro dado interessante que eu tenho visto essa movimentação. Claro, a gente está falando de Tron, a gente está falando de decks monocolor, né, e não tem esse impacto, mas querendo ou não, as coisas estão sendo empurradas para você ter mais lanes entrando desviradas em campo. Então eu acredito que mesmo que ela não tenha essa função, hoje ela está moldando o formato para que as coisas aconteçam dessa forma.
Ok, Astrolabe aí fazendo Pauper mais divertido para quem gosta de jogar com várias cores, né? Tron Vivicolor, por exemplo.
Exatamente.
Tamo aí. Então vamos chamar o Sanduíche e falar agora de Modern, que o Modern está em apuros. Vem, Sanduíche, e ele, a gente volta lá na fase final, beleza?
Hello.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
É nóis, Sanduíche, de volta aí. Obrigado por dar essa força aí com a gente. Bem-vindo.
Salve, MP. Boa noite. Sempre um prazer estar aí conversando sobre Magic the Gathering no geral, né?
Isso.
Galera, quem não conhece, eu sou o Matheus aqui, Anagura, conhecido como Sanduíche. Escrevo artigos para a Liga Magic e faço stream diariamente aí na Twitch, twitch.tv/sanduíche. E a gente está sempre aí com o MP para comentar sobre assuntos diversos referentes a torneios, a Magic, Standard, Modern.
Ô, Sanduíche, você comentou muito por cima diariamente, tem que ser grifado isso. A live do Sanduíche é diária, gente. Todo dia à noite ele tá lá na Twitch transmitindo, né? Arena, né?
Eu também extremo Modern, mas geralmente é avisado. Aí eu aviso algum dia em particular, faço, mas eu foco no MTG Arena mesmo.
Tem alguma temporada em que você não terminou Mítico na Arena?
Não. Todas, desde que eu comecei, eu tenho jogado bastante, eu fiquei
pera, não é mole não. Mas vamos lá, vamos falar de Modern dessa vez, cara, porque eu queria saber tua opinião, assim, antes de olhar o resultado do Pro Tour, o formato tá quebrado, Sandro?
Eu acredito que sim.
Vou colocar no título do episódio.
Sim. Antes de ter a banlist, né, que eles baniram Bridge from Below, eu escrevi um artigo na Liga falando sobre o que eu acho que deveria ser banido, e o meu palpite da outra vez seria: eles têm que banir o Rogak, a Rising Necropolis, né? Mas eles vão banir a Bridge por motivos A, B, C e D. Entre eles, a carta já tá mais tempo no Modern, e é a carta que possibilita o combo, né, do Rogak com o altar, que era a forma com que o deck jogava antes, porque a Bridge também não era uma carta de uma edição nova que ainda está sendo vendida a boosters. Isso também é algo E eu acho que pesou bastante. Porque assim, eles fazerem lançar a edição e um mês depois banirem uma carta da edição nova é muito tipo o atestado de que fizemos merda, sabe?
É, e eu acho que ele também rola um medinho aí, de um receio aí de afetar as vendas da coleção.
Exatamente. Não tem muito o que fazer. Tipo, quando você bane, é sempre ruim. Porque você vai ter o feels bad do cara abrir o booster e vir uma carta banida. Você vai ter a situação do cara que tava montando o deck e no meio do caminho baniram. Você vai ter a situação do cara que, enquanto o deck não tava banido, não aguentava apanhar do deck e por aí vai.
O quebrado do formato é o Rogak ou é tipo Faithless Looting? É um conjunto dessas cartas?
Não, eu acho que, assim, a Faithless Looting eu acho que é um problema, sim, ela dá uma acelerada e foca demais os decks no cemitério, mas ao mesmo tempo eles meio que sempre conseguiram dar uma empurrada com a barriga de banir o Faithless Looting, e porque o metagame sempre foi se resolvendo. Então por mais que você fale, essa carta é quebrada? É, porque o que ela faz nos decks de cemitério é basicamente, uma vermelha compra duas cartas, porque as cartas que você, até mais do que isso, né? Porque quando você joga as cartas do cemitério nesses decks, você acaba utilizando o recurso do cemitério, tipo um Stinkweed Imp, Arclight Phoenix, ou no caso desse deck, né? O próprio Rogak, as próprias Vengevines.
Uhum.
Então, assim, é uma carta que sempre meio que habilita as coisas quebradas, mas ao mesmo tempo, as coisas quebradas diversas que apareceram no formato anteriormente meio que sempre conseguiram ser corrigidas, entendeu? Okay. Pelo próprio formato. O formato se autorregulou. E eu acho que agora isso não vai acontecer. Eu não vejo o formato se autorregulando do Rogak. Porque quando a gente... a gente ainda vai chegar nisso nesse tópico, né? Mas quando analisa os números do Pro Tour, os números do Mid Championship em Barcelona, ver o quanto o Rogak está fazendo mal pro formato, o quão dominante, o quão surpreendente são os números dele pro padrão Modern.
Ainda bem que você trouxe esse número, porque eu acho uma hora interessante aqui para introduzi-los, né? Rogak teve uma cópia no top 8, mas isso não representou a opulência do deck no formato como um todo.
Não, nem
não, só como já vinha tendo, como teve exatamente nesse Pro Tour mesmo. Temos aqui os números do Pro Tour com o desempenho dos decks, excluindo a Mirror Match, a porcentagem de vitória dos arquétipos, a maior deles é do Rogak Dredge, que tem mais de 60%, 60,4%.
Mas você vê que teve 7 jogadores, então tipo... Você pode relevar porque é uma amostragem baixa, sabe?
Agora, o que teve 98 jogadores, o deck mais jogado, né, foi o Rogak normal, 56,2%.
Dream rate, sim. Dream rate. 98 jogadores escolheram o Rogak, isso deu mais de 20% do field, acho que é 21,4%, se eu não me engano, percentual correto, mas isso. Mais de 20% do field do Pro Tour, que é um torneio só com convidados e tal, escolheu esse mesmo deck. E o detalhe, quando um deck é o mais jogado, naturalmente a win rate dele é menor.
Sim, porque isso é bem lembrado.
O deck mais jogado, por simples matemática da vida, assim, ele vai perder mais. É muito mais difícil você ter uma quantidade maior de jogadores indo bem com o deck, qualquer deck que seja, de qualquer formato que seja, entendeu? Quando a quantidade é mais alta, porque você imagina que esse foi uma win rate de 56%, excluindo as mirror matches, entre 98 jogadores, entre mais de um quinto do torneio conseguiu essa win rate satisfatória. E se você pegar todos os outros decks com bem menos participantes, que em teoria deveria catapultar eles para uma win rate maior, o único que sobrepõe a win rate do deck mais jogado, excluindo as mirrors, foi o Rogak Dredd. Mas é porque tem poucos jogadores. Exato. Mas é uma coincidência também ser um Rogak, porque poderia ser, às vezes é um Boggle, sei lá, tem 3 jogadores, 2 vão bem, e, tipo, a win rate fica alta, sabe? É. E não é o caso desse deck. Esse deck, a maior parte dos jogadores usou e ele continuou indo bem. E eu vou dar alguns detalhes aqui, ó, MP. Durante as 10 rodadas do Modern, ele foi... Que assim, né? O Mythic Champ foram 10 rodadas de Modern e 6 rodadas de Draft. Se pegar só as rodadas do Draft, ele teve 28% dos decks com mais de 6 vitórias, foi Rogak. Os decks de mais de 7 vitórias foi 33%. E dos decks com mais de 8 vitórias, ele foi 45%. Então,
nossa,
quase metade dos jogadores que fizeram 24 pontos ou mais no Modern, ou seja, 8 vitórias a 8-2, 8-1-6, 9-1, 10-0, entendeu? Uhum. Esses jogadores, quase metade deles estavam de Rogak. E o detalhe é que assim...
Nossa.
Esse não é um final de semana onde o deck surgiu e pegou todo mundo de surpresa, não. A carta mais jogada do torneio foi Leyline of the Void. Foi a carta mais jogada. Mais de 800 cópias de Leylines. É, um pouco menos de 100 cópias, se eu não estou errado. Ou tipo 70, 80 cópias, mais ou menos. Nos main decks, nos decks principais, eles estavam usando Leyline preta, o que geralmente não é um indício de um formato muito saudável. Mas ainda assim, com todo mundo tendo deck na mira, o deck foi...
Teve um desempenho absurdo, né?
Ele conseguiu essa win rate boa. Não chega a ser uma win rate absurda, mas é uma win rate muito boa considerando todos esses fatores.
Exato.
Você imagina que se não estivessem com trocentas mil leylines, esse deck ia ganhar, sei lá, 60%,
65%.
É. Você imagina que se não tivesse, se tivessem talvez menos jogadores, né, pra fazer esse fenômeno de você conseguir ganhar mais partidas que tem menos gente usando e tal, talvez o deck conseguisse 65%, talvez 70%. Quem sabe? Talvez se você tivesse um field não bitolado. E claro, desconsiderando o draft, né? Porque o draft também influencia muito na hora de fazer os resultados pro top 8. Talvez tivesse 5, 6 cópias de Rogaka no top 8. Quem sabe? A gente não dá pra saber, né? Porque o torneio acontece com o draft, né? O torneio aconteceu com o deck na mira. Porque na semana anterior ao Mythic, o Canister, né? Ele ganhou o Modern Challenge fazendo 12-0 de Rogaka com a stream dele aberta. Então, tipo, o mundo viu o deck em ação mesmo depois do banimento, sabe?
Só pra dar uma ideia aqui acho que foi o Frank Carsten, alguém colocou no Reddit os desempenhos, né, só das rodadas de construído, o único deck que teve acho que 9-1 foi o Izzet Fênix, 8-1-2 teve Rogaka e Jund, que chegaram no top 8, e depois tem uma variedade de deck, mas são sempre esses aqui aparecendo, é lógico, se tem também o Eldrazi Tron, o Urza e o Jund aparecendo bastante, é interessante trazer os números desse deck também. Também, né? Fora o Rogaka com 56,2% de win rate, sem considerar o Mirror Match, você tem o Urza Topter Sword com 55,3% e o Jund com 52,3%, que são as maiores entre os decks mais jogados. Né? O restante ou está um pouquinho acima de 50% ou um pouquinho abaixo. Né?
Então, que geralmente é onde os decks do Modern sempre estão. Assim. Dificilmente um deck é muito mais do que 50% num field aberto, sabe?
E assim vai na média. O número do Rogaka, então, tá alarmante, né?
Eu diria que o alarmante é o fator que eu falei, né, MP? É o fato de o deck estar na mira. Uma coisa é o deck ter esse resultado no fim de semana que ele surgiu. Outra coisa é o deck ter esse resultado quando todo mundo sabia que ele ia ser o bicho papão e todo mundo estava preparado contra, né?
Todo mundo levou Leyline, né? 836 Leylines. A segunda carta mais jogada foi Fifilesud, 747. Você falou, todo mundo jogou com ele. 21,4% do field era Rogaka. O segundo deck mais jogado foi Izzet Fênix, 10,5%. Depois eu trazi para um 9,2%. Sim. O W Control foi o quarto deck mais jogado também. Mas, ou seja, teve mais que o dobro, né?
Sim, essa é outra coisa que não é um indício comum. Não é muito comum no Modern você ter um deck ser mais de 20% de um field. E, eu diria além, um deck ser o dobro de percentual de metagame do que o segundo colocado. É muito raro isso acontecer. Eu me lembro de formatos antigos onde Jund com Deathrite Xamã era tipo 30% do field, sabe? Coisa assim. Mas, tipo, o Deathrite acabou banido, a Bloodbraid foi banida. Pra depois, recentemente, ser desbanida, entendeu? Então, meio que quando começa aí nesse caminho, acaba sendo inevitável.
Mas, Sanduíche, vamos olhar o playstyle do deck também, né? Como que o jogo é divertido, é justo jogar com deck, pra quem não viu ele na cama, né? É um deck que, apesar do banimento da Bridge, ele consegue no segundo turno, às vezes, como conseguiu na câmera, né? Colocar 16 de ataque na mesa.
É bizarro.
Fácil. E assim, tudo bem, não vai acontecer sempre no segundo turno, mas no terceiro ele é consistente, né? E ele consegue fazer tudo isso desviando de uma leyline preta, né? Com depois do side com o removal verde lá. É fácil. E assim, se você não tem a resposta tão cedo, se você não consegue lidar com essa variedade de ameaças que ele coloca na mesa, né? Não dá tempo de você responder. É muito rápido.
Eu diria que o ponto forte do Rogaka é que ele exige que o rei de cemitério seja a leyline preta. Que como ele faz o turno crítico dele é o turno 2, se você tiver um Rest in Peace na draw, você não segura. Se você tiver Jaula ou Relíquia ou Heaven's Trap, coisa assim, não tem problema. Ele forra o cemitério com relativa tranquilidade, sem precisar ir all-in. Sabe? Ele vai, tipo, aos poucos colocando coisa no cemitério. E aí ele desce um 8-8 atropelar. Tipo, da mão mesmo. E aí, se você tá num jogo onde você subiu um monte de Jaula, Relíquia, Heaven's Trap e coisa assim, seu deck fica mais enfraquecido pra responder um 8-8 atropelar. E o plano do deck também, eu diria que o que faz o sucesso do Rogak ser tornar o deck superior a outras estratégias de cemitério é que o plano alternativo dele é superior. Quando seu oponente tem uma Leyline preta, você ainda consegue jogar, mesmo que você não destrua ela de imediato. Porque você tem cartas como Grave Crawler, o próprio Carrion Feeder, que é uma adição de Modern Horizons, que é um bichinho, um zumbi que vai crescendo, vai ficando difícil de bloquear conforme os turnos passam.
O Vendivine, que é eficiente, jogar, né?
Não são todas as builds que conseguem fazer Vendivine com facilidade, né? Mas de maneira geral, sim, você pode fazer ali 4 manas com a 3 ímpeto, vai.
Sim.
Se o cara tá com, tipo, ligou pra vir Leyline na mão, imagina seu oponente ligado assim, com uma Leyline na mesa. O cara com 3 cartas a menos na mão, tipo, não é trivial responder um 4-3 ímpeto, sabe? Ainda mais se vier acompanhado com essas outras criaturas, como eu falei, Gravecrawler, Carrion Feeder, entendeu? São bichos que têm uma certa relevância na mesa. Eles não são ignoráveis, como é o caso dos bichos do Dread, por exemplo. Você fica ali, o cara tem uma Narcoamab e um Stinkweed. Você fica ali ignorando, faz um pouco, demora, consegue estabilizar bem depois, mesmo dando hate no cemitério. Não é o caso desse deck. Porque se você vacilar, tipo, se cair coisa no cemitério, um turninho que seja, o cara desce o Rogak da mão. E aí você se complica, porque aí o bicho já é 8-8 atropelar.
Eu acho que assusta, né? Eu não me impressionaria ver o Rogak, então, banido no próximo anúncio.
Eu acho que é esperado, na verdade. É algo que todos que estão jogando o mesmo formato esperam. Até quem joga com o deck.
Qual é o risco de eles banirem outra coisa pra alejar o deck e pra continuar vendendo Modern Horizons?
Ah, é que não dá, né, MP? Você vai banir a Vengevine, sei lá, por exemplo. Seria, se você não quiser banir por nada no universo, porque o diretor comercial lá falou, não vai banir carta nova.
O Stitcher.
Então, tipo, você vai ter que banir a Vengevine, daí depois você vai ter que banir o Stitcher Supplier, daí depois você vai ter que banir o Carrion Feeder é da edição nova, né? Mas então, não sei, aí fica difícil, porque é aquilo, a Breach from Below é uma carta que existe desde sempre no Modern, como o Dread Return sempre foi banido, não é uma carta que, tipo, foi problema. Os Bridgevines que existiam antes eram decks viáveis, eram um Tier 2 sólido ali, eles tinham aberturas explosivas, eles podiam fazer Vengevines no turno 1 ou 2. O deck sempre fez isso. O problema é que ele não era tão resiliente, porque era uma situação que ele podia fazer essa jogada, mas se o oponente tivesse uma Jaula no 1, ele morria. Ele podia fazer essa jogada, mas se tomasse uma Surgical na Vengevine, o deck morria, sabe? E não é o caso dessa lista de agora. Eu vi várias, acompanhei pelo Twitter, relatos de pessoas, não, eu tava jogando de Azorius, sei lá, de Fênix. Eu fiz, tipo, 3 Surgicals no jogo e perdi. Eu fiz, tipo... exatamente, cara. Não, porque o deck, ele contorna o hate. O deck contorna o hate de maneira que outros decks de cemitério nunca contornaram. E aí você tem uma Breach from Below que tava há anos no Modern e nunca fez nada demais e foi banida. Enquanto o bicho que realmente é o problema não foi.
Eu acho que já esgotamos, né, a paciência com essa carta. Temos os números e temos os argumentos. E não tem, como você falou mesmo, não tem outra possibilidade, não. Dá para esperar seguramente o ban. E aí o que vem depois desse ban, de fato, é um novo Modern, né? Um Modern com Modern Horizons e sem as cartas.
Marilex escreveu um artigo essa semana falando Star City. Ele começou o artigo assim, ó: eu não vou falar nada sobre Rogak porque essa carta vai ser banida. Agora vamos ao restante do formato. O formato está interessante, Modern Horizons, e eu concordo com alguns aspectos disso, porque realmente o Modern Horizons, exceto pelo Rogak, ele trouxe algumas coisas bacanas pro formato. Ele trouxe formas novas dos decks funcionarem, por exemplo, o Jund ressurgiu com o Rain Six, com o Pyromancer, com outras cartas do sideboard, como o Plague Engineer. O Urza Topter Sword é um deck que já existia, entendeu? Tipo, existia combo de Topter Founder, existia Weird Prism, existia, mas os decks parece que faltava alguma coisa, e a Urza veio e dê um gás novo aí, uma vida nova pra esses baralhos, entendeu?
Mano, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. Por ignorância minha mesmo, eu não vi ainda na câmera o Jundi com o Vrain 6 funcionando, né? O que é que Vrain 6 faz no Jundi modo?
Olha, a carta, ela faz meio que tudo que o Jundi quer, o MP. Porque o Jundi, o que que ele é? Ele é o clássico mid-range. Quando você pensa no mid-range, a primeira coisa que você associa é o Jundi. Uhum. Eu vejo mid-rangers como decks que tem interações eficientes, interações rápidas e eficientes para quebrar o jogo do adversário, custando uma mana, duas manas no máximo, você usa para impedir o seu adversário de jogar. E depois que você consegue fazer isso, você usa bastante cartas que geram card advantage, geram valor, geram recursos adicionais para você. E o melhor ainda é que se essas cartas puderem custar poucas manas também. Então você ganha na eficiência. Então cartas como Tarmogoyf, que é duas manas, 4-5, 5-6, você tem Tireless Tracker, que é um bicho de poucas manas que te dá vantagem, tem Liliana do Véu, que é um planinauta de poucas manas que faz exatamente isso, quebra o jogo do adversário ou te gera vantagem.
Eu não consigo ainda ver a vantagem, o tamanho da vantagem que Vrain 6 pode agregar, porque tem cópia, tem deck usando quatro cópias dessa carta, né?
Ele gera porque ele não
é aleatoriamente bom, né? Vai tirar um Hierarca Nobre, vai
pegar ele faz tudo isso, ele tem remoção, ele tem vantagem de cartas, e o mais importante que eu vejo é que ele tem eficiência. Ele custa só duas manas. Então, custando só duas manas, ele faz o que o Jundi precisa fazer cedo. Ele é mais uma carta que encaixa perfeitamente no plano do Jundi, que é ser eficiente, que é gerar valor e que é disruptear o plano do seu adversário. A carta faz tudo isso. Você fala, mas como que gera valor voltando ao terreno? Só se você faz uma Fatland todo turno e mais nada, você já tá gerando valor. Você tá ganhando um land drop de graça todo turno. Se você tem uma Liliana do Véu, por exemplo, você consegue voltar ao terreno e descartar o próprio terreno para guardar recursos na sua mão. Entendeu? Se às vezes tem ali um Fatal Push que o oponente não tem um bicho. Você não quer descartar o Fatal Push. Você pode voltar ao terreno e descartar ele. Você tem Tireless Tracker. Então toda vez que você fica voltando um terreno, você vai girando pista. Às vezes você tá numa partida de muito atrito, o oponente também tá ali minando os seus recursos, você volta, por exemplo, Tranquil Ticket, né, que é um dos terrenos de reciclar, algumas listas de jogos que estavam usando. Então você fica reciclando, volta com o Rain 6, recicla, compra, aí você transforma a habilidade do Rain 6 em tipo mais um, paga uma verde e dá um draw. Tipo, aí fica bom.
Estou convencido, né? Agora a pergunta, pra quem tá do outro lado, o Vrain 6 entra com três marcadores, sanduíche. Provavelmente o oponente vai dar um mais um ali assim que ele entra, né? Devido à falta de
padrão.
Vale a pena você ir atrás do Vrain 6, você dedicar seus recursos para matar o Vrain 6, ou tem que ignorar?
Depende do seu baralho. Se você tá jogando com um deck que se importa com recursos, eu acho que você tem que tentar lidar com o Vrain 6. Por exemplo, você tá jogando de Azorius, você tá jogando de Mardu Shadow, Grixis Shadow, algum deck assim, eu acho que você tem que tentar correr atrás do Vrain 6. Tipo, você olha pra sua mão na hora e fala, eu consigo jogar uma batalha de recursos? Se você consegue, eu acho que é ideal você ir pro Vrain 6. Agora eu concordo, tem vários decks, por exemplo, que eles vão ignorar, vai um combo, sabe? Muito embora o Rain 6 ele ainda seja bom, porque ele tem utilidade em várias vets. Porque se você falar contra Tron, ele é lento, mas tem lista de Jundi com Ghost Quarter. Se você loca o cara com Rain 6 e Ghost Quarter, ele nunca mais fecha o Tron, entendeu?
Tá.
Então, assim, é uma carta versátil, eficiente. É o que eu falei, MP. Custa poucas manas e faz um pouquinho de tudo que o Jundi quer, entendeu?
Ok. E, assim, ela só fica melhor com o tempo, porque não vai demorar muito pra sair um terreno que entra no Jundi e que faz algo mais, assim.
Ah, já tem. A gente tem uma infinidade de terrenos. Pode combinar ela, que nem eu falei, tanto com o Tranquil Ticket, quanto com os terrenos novos de Horizons, né? Que é o terreno BG que sacrifica, dá um draw, sabe? Você tem infinitas opções. Você pode combinar com Ghost Quarter, por exemplo. Se às vezes você tem, Bojuka Bog, destruir o seu Bojuka Bog, e aí depois você volta o Bojuka Bog e desce de novo, entendeu?
Uma boa.
Isso já é um padrão que o Amulete Titan faz, sabe? Se ele tiver um Ramunap Excavator. Então, basicamente, todos esses loops de terrenos, eu acho que é uma carta com muito potencial. Se você pensar em outros decks, por exemplo, no próprio Amulete Titan, de repente algum tipo de temor, assim, você poderia transmutar sua Tolari West e voltar sua Tolari West pra mão com o Rain 6, sabe? É uma carta com bastante potencial, assim.
Então, o mais um dela é que acaba chamando a atenção.
Sim. É que ela é versátil bastante pra não ser só um E mesmo a última habilidade não é algo que é totalmente... não é um ultimate como Teferi ou Mind Sculptor que ganha o jogo na hora, mas é um ultimate que colabora também pra esse plano. Porque se você der retrace pras suas mágicas, tipo, você subir range 6 algumas vezes, você acumulou uns terreninhos. Daí você, tipo, fica jogando raios no seu cemitério, fica jogando troféus, fica jogando remoções, sabe, do seu grave.
Lembrando, né, pra quem tá ouvindo isso, deve estar imaginando o que que a ultimate faz, né? É range 6 entra com 3, e o menos 7 dela, você ganha um emblema que diz assim, instantes e feitiços que você casta do seu cemitério tem retrace, né? Então você pode descartar um terreninho, pagar o custo e jogar elas de novo. Você falou mesmo, é muito valor, meu Deus.
Muito valor.
Solta aí a figurinha de valor do sanduíche lá do Twitch. Ô Sanduíche, vamos rapidinho pro top 8 aqui, que aconteceu lá em Barcelona, né? Foi legal que teve dois espanhóis que chegaram lá no top 8. Um deles chegou na final, né? Muito bacana aí, gente da casa. A final foi entre Tron e HS Affinity, não teve Rogak na final. Os outros decks pilotados foram Jund, Urza, Topter Sword. Teve um outro Jund, inclusive, né?
O Jund foi o único deck que repetiu, né? Os outros foram um de cada.
Mono Red Fênix teve um e um Rogak. Foi pilotado pelo Martin Miller também, que ficou lá no top 8. Não teve nenhuma surpresa em termos de arquétipo, né? Todos eles são bem relevantes no atual metamod.
Eu diria que o deck que mais surpreendeu a galera foi o Mono Red Fênix, mas é aquilo também. Sempre no torneio Modern, você meio que pode esperar que algum deck Tier 2 assim, vai fazer um resultado. Eu acho até que, dadas as circunstâncias, o próprio Mono Red Fênix é um deck que estava num posicionamento interessante, porque ele é um deck de Fênix que tem as aberturas explosivas de ressuscitar as Archlights, mas ao mesmo tempo ele não é dependente do cemitério. A gente viu alguns jogos... Eu vi alguns jogos durante esse Pro Tour que, tipo, o oponente do Mono Red subia Leyline, daí ele comprava Leyline numa situação que não fazia nenhuma diferença, porque o oponente tava batendo com Monastery Swift Spears ou Scarmage, sabe?
Meu Deus.
Então, se você olhar a lista do Mono Red, realmente é um deck que não é dependente do... não é dependente do cemitério para jogar, mas ele tem a chance de fazer jogadas injustas abusando do cemitério.
Eu gostei bastante do estilo de jogo dele. Não sei dizer porquê, né, mas eu me pareceu talvez mais fácil de entender o plano do jogo, por se lembrar um pouquinho também outros decks que eu já pilotei, mas me pareceu um deck forte e explosivo, né? Tem turnos em que ele consegue, junto com o Faithless Looting, voltar de uma mão horrível.
Então, com certeza.
Então pode fazer a diferença. Você passou pra mim aqui o artigo do Rogak Winter que você escreveu. Sim. Lá no começo.
E os outros baralhos do top 8, meio que é aquilo. O Eldrazi Tron é um deck que melhorou de posicionamento, porque ele é um deck que ele melhora e piora de acordo com quão bom o Cálice do Vácuo é no metagame. Então, nesse momento que você tem Zet Fênix, você tem Rogak, Tron e tal, decks que tem um foco em curva 1, assim, o Cálice fica melhor, entendeu? E aí o Eldrazi Tron meio que fica em evidência. Porque o Eldrazi Tron eu não vejo nem ele com agro de Eldrazi. Ele, na verdade, é um deck Prism, que aqui o condition dele é Eldrazi. Então, na hora que Cálice do Vácuo, cartas como, tipo, a Toolbox do Carne, Grande Criador, a Leyline Preta, aquele no side, Jaula, sabe? Mas quando algumas cartas assim são boas no metagame, esse deck fica bom no metagame, entendeu? Fica melhor posicionado. Acho que isso contribuiu pra ele. O Urza e o Jund, eu diria que são decks que beneficiaram do lançamento da coleção nova, né, de Modern Horizons. Então, como Modern Horizons entrou no formato para esses decks, eu acho que eles se beneficiaram disso. Você vê o Jund e o Urza, né, o Urza até no nome, né, as cartas novas que entraram são diretamente pelo sucesso dos decks hoje.
Uhum.
O Scales é o deck que parece que não tem nada de muito inovador, mas ele fica num posicionamento interessante nesse mundo de Rogak. Porque embora a Leyline Preta afete o que o deck faz, ao mesmo tempo, quando os jogadores aumentam o rate do cemitério, eles têm que diminuir de algum lugar. Então, tipo, provavelmente significa que tem menos rate de artefato no sideboard. Uhum. E esse é um deck que consegue jogar bem, se ele não tomar hit muito específico, assim. Fora que a Leyline em si não é uma parada que impede ele de jogar. O oponente pode abrir de Leyline Preta no 1. O Scales deixa lá, vai fazendo um joguinho de valor, gerando recursos com módulos de animação, colocando marcador na balista e tudo mais. E aí, na hora que ele comprar o Ravager, tipo, ele tenta destruir a Leyline e ir pro combo. entendeu? Pra parte injusta dele.
É,
ele é um deck que consegue jogar bem. E tem um detalhe, contra o Rogak, o que, como o Rogak não é um deck que usa muita remoção, né? Ele precisa muito interagir no seu próprio jogo, fazer o seu próprio, a sua própria mesa, a sua própria estratégia. Quando o Scales é permitido também fazer a própria estratégia, o que ele faz é melhor do que o Rogak faz. Tipo, o Rogak vai botar 20 de poder na mesa no turno 2 ou 3, mas é um monte de bicho que não faz nada. Aquele tipo bicho grande, gordo e tipo 8-8 trample, 4-3 ataque. É só muito poder por pouco ou nenhuma mana. O que o Scale faz é basicamente, se você não vai matar nada do que eu faço, tá bom, sei lá. 20-20 gigante pondo marcador na balista, batendo 10 de infect, entendeu? E coisas assim. O que o Scales faz, se não for interagido, é muito acima do que o Rogak faz, se não for interagido nas mesmas curvas. Daí ele tem meio que uma certa situação interessante no confronto direto, que foi até o que aconteceu no top 8 do Mythic, né? Foi uma partida de Scales contra Rogak que o Scales se deu melhor.
Eu sinto que o Scales, a cada turno que ele joga, ele consegue extrair muito mais do que o Rogak. O Rogak tem aquela explosão inicial, mas depois ele esgota os recursos.
O Scales demora pra acabar o gás. Também tem isso.
Isso conta bastante. Inclusive, quem quiser ver partidas em que o Skills consegue vencer, apesar do oponente ter uma leyline preta na mesa, é só ver as partidas desse Pro Tour, que pegou na câmera.
Sim, isso aconteceu. Teve um jogo que o Rogak tava champ blocando a balista. Tipo, o jogador do Scales não tinha nada, ele tinha dois Scales e uma balista. Pum, 4-4. Pumpei de novo, 7-7. Aí beleza. Pumpei de novo, 10-10. Daí todo turno a balista virava, ele tinha que chamar de blocar. Aí tipo, você viu o Rogak 8-8, tipo, bloqueio, morreu. E a balista ali na mesa.
Sem poder tomar dano, né? Porque cada turno, como eu falei, é bem intenso pra esse deck. Então foi bem legal ver essa variedade, né? Mas o formato ele não tá tão diverso assim, né? E só pra esclarecer uma coisa, eu vi acho que foi num podcast do PV, num artigo, não lembro, em que o PV e uns outros prós estavam falando o seguinte: ó, Modern é o seguinte, você escolhe um deck e fica pró com ele, isso vai te dar muito mais valor do que pegar um deck, porque o Rogak teve 56,2%, isso é 1,5% a mais do que o Top Ter Sword, então eu vou pegar o Rogak e vou bem com ele. Não, você não vai bem, porque você precisa, o que conta mais nesse formato é saber as matches, é uma selva, então você tem que navegar bem
assim. Não, né, porque eu acho que no Pro Tour o field é um pouco mais afunilado, não é tão selva assim, tipo, o cara não vai gastar uma fortuna com passagem aérea, hospedagem, etc, etc, pra ir brincar com o deck que ele gosta, mas ao mesmo tempo você é mais recompensado se você pegar um deck que você tenha pelo menos algum domínio, tipo, tem momentos que o seu deck que você gosta não vai ser bom no formato, e o Rogak fez isso, tipo, os decks que mais sofrem com a existência do Rogak são decks big mana, que eles são naturalmente lentos, eles precisam usar os primeiros um ou os dois turnos pra setarem o jogo deles, e quando eles fazem isso, o Rogak já matou. Basicamente por isso que a gente não viu, tipo, Valakut e Amulet Titan indo bem. Esses decks não conseguem ganhar de Rogak, praticamente. Sim, o Valakut teve 6 jogadores, o Amulet eu não vi quantos teve, mas também foi bem pouco, e ninguém teve sequer o mínimo destaque, assim, tipo, com certeza enfrentaram vários Rogaks, foram atropelados, foram punidos pela escolha. Mas você fala, o Snow Shift também, aquele Escape Shift de Bring It to Light com a base Snow e aquela cobrinha nova, né?
Ah, um deck interessante. Uma cópia disso aí, cara.
Sim, é um deck interessante, com a nova edição e tal. Mas também é um deck que é o mesmo problema dos Big Manas, ele precisa passar os primeiros turnos setando o jogo, entendeu? O único, para não dizer que não tem chance no meta, o único que eu acho que eu gosto do posicionamento dele para talvez pegar o Rogak é o Tron. Porque o Tron, inclusive, o deck que sagrou campeão do torneio, né? O que ele faz é muito consistente e eficiente, e eu acho que o Tron é o deck que melhor consegue jogar com hate sem desvirtuar muito o próprio plano. Tipo, porque o que ele faz ainda é relativamente rápido. Ele tem Relíquia of Progenies, por exemplo, main deck, é uma staple do Tron. Se ele conseguir fazer uma Relíquia, fechar o Tron rápido, por exemplo, o Urmicoil e o Gin conseguem segurar contra o Rogak, até mesmo Pedra do Oblivio também dá uma segurada boa, pra até você conseguir encaixar outras ameaças maiores e melhores. Então, tipo, o Tron acho que é um deck que até consegue jogar contra o Rogak, e ele tem o fato de que outras matchups dele no meta são muito boas. Por exemplo, sei lá, vai enfrentar Jund, vai enfrentar Fênix, vai enfrentar... Mesmo com o Tron, Control também, apesar de hoje ter Field of Ruin, ter mais anulações e tal, Force of Negation, né, que ajuda a não tomar aquele cara no 3, mas no geral, ainda assim, é, o Tron, o que ele faz é muito consistente, é aquele deck ali meio, tá sempre ali, né, deck tá sempre nas cabeças, a gente fala de Rogak, fala de mudanças de metagame, fala de entrar isso ou aquilo,
mas o Tron tá sempre lá, né,
o deck que sempre acaba ganhando é o Tron.
É, mas, ô Sanduíche, assim, esquecendo um pouquinho a frustração de às vezes perder para um Tron, é um deck que me parece importante, presente no metagame. Ele
sim,
que ajuda a regular o metagame.
Concordo plenamente, o MP. Eu acho que é um deck, ele tem matchups wins, ele tem matchups inganháveis, boas, e ele ajuda a manter o balanço do formato, eu acho, o equilíbrio do formato. Porque senão, eu tenho quase certeza, se não existisse Tron, o formato ia virar um onde só decks justos pudessem jogar. Ninguém ia conseguir jogar de combo, porque ia ter um monte de descarte, counter em tudo que é lugar. Porque o Tron, ele é a polícia desses decks, assim, né? Tipo, ele é a polícia do Jund, é a polícia do W...
E
ajuda por mais que aquele balanço de sideboard, né? Você não pode botar, tipo, 8 hates de cemitério e 7 hates de artefato. E ok, porque você tem que ter hate para terreno também. Então, nesse sentido, Dump Sphere, Alpinimon, Bloodmon, essas coisas. Então, eu acho que o Tron também ajuda nesse equilíbrio.
É, por mais que seja frustrante perder para ele, que também acho que é uma parte...
É
importante.
O Tron também ajuda, porque ele, como ele tem esse equilíbrio, ele favorece também os decks que têm partida boa contra ele, né? Então, você que ele joga de Infect, joga de Storm, joga de Adnauser, decks assim que são favorecidos para ganhar de Tron, entendeu? Esses decks se beneficiam da existência dele também, né?
Tipo, é um sistema. É uma selva, né? Falando em Tron, né? Vamos falar aqui para os desempenho dos brasileiros. O Thiago Saporito foi o melhor brasileiro, ficou em 50º lugar com 30 pontos, né? Ficou a 7 pontos no top 8.
Sim, ele abriu muito bem, né? Durante o primeiro dia, mas
ele estava muito bem.
O primeiro dia meio que deixou a peteca cair um pouco.
Você sabe do que ele jogou?
Rogak.
O segundo melhor brasileiro, que também ficou com 30 pontos, foi o Marlos. O Marlos que venceu o GP São Paulo.
De Tron.
Semestre. De Tron.
Aquilo que a gente falou, né? Vai metagame, volta metagame, fala de Rogak. E quem ganhou é o Tron. O Tron tá ali na gaveta. O cara tira da gaveta de casa, vai com aquele Tron e ganha.
Exato. Quem também fez 30 pontos foi o Jabaiano e o Paulo Vitor, né, ambos da MPL, e depois veio o Felipe Cardoso e o Gabriel Lopes. Teve outros brasileiros também, mas esses aí foram os melhores colocados. E esse foi o último Pro Tour de alguns desses prós, né? Teve aí uma certa comoção no Twitter de algum deles, né? Tem muita coisa mudando no Magic competitivo. Eu queria aproveitar para perguntar para você, Sanduíche, que a gente sempre usa o seu exemplo, né? De alguém que sabe, entende o jogo e está se esforçando para chegar como um profissional aí, quem sabe até abocanhar em uma MPL. O que você acha do Magic profissional atualmente? Está faltando informação? O que te motiva a perseguir uma vaga, exatamente o que você está perseguindo, porque a gente nem sabe se vai ter MPL ano que vem, como vai ser para se classificar. Então, para quem aí está no grind, como você está há muito tempo, né, o que te motiva, o que você espera da Wizards como anúncio daqui para frente?
Eu não sei o que eu espero, na verdade, MP, porque já passou muito do tempo onde a gente tinha que ter pelo menos notícia. Não chega a ser o meu caso, mas você imagina que boa parte desses pro players que jogaram e tal, e é o último torneio deles com vaga garantida e ninguém sabe o futuro, é mais do que simplesmente, não, aí beleza, não ganhei a vaga, vida. Uma boa parte desses jogadores são profissionais do jogo, que se dedicam de forma ao circuito profissional. Tipo, não é um jogador que vive da stream, não é um jogador que vive de artigos, não é um jogador que vive, sei lá, de vender tickets do mall, não. É um cara que pode usar essas coisas também, pode fazer essas coisas também? Pode. Mas é um cara que vive mais do circuito profissional e, tipo, Pro Players Club, etc. O que existia antes, nas premiações dos torneios, gringos e tudo mais. É um pouco complicado eles não divulgarem informações. A gente já tá chegando em agosto, né? Tipo, nos últimos 4 meses do ano aí, né? Na parte final do ano, e a gente não tem informação. Não, ninguém sabe o que tá acontecendo, basicamente. É. Parece que nem eles sabem. Tipo, a impressão que dá é que a Wizards espera, sei lá, a galera reclamar ou a galera questões, aí vai lá e fala: olha, essa sugestão é boa, vamos seguir. Ou então, ah, não sei, vamos ver aí o que acontece. Porque não tem informação, ninguém sabe o que vai acontecer. Tipo, tem alguns eventos desse ano ainda, que é o Mythic Championship, acho que o de Cleveland, se eu não tô errado, que é presencial. A galera não sabe como se classifica pra isso sem ser pelo longo caminho, tipo, sem ser ganhar MCQ, sabe? E aí, meio que, o que acontece é que ele parece que a Wizards não sei, o meio termo, tipo, entre MPL e jogador da sua loja não existe, sabe? Tipo, você, esse circuito de bronze, prata, gold, etc, etc, platina, o pessoal que não é MPL e joga, essa ponte, é esse meio termo, entendeu? Seria a galera que leva o jogo mais a sério, embora não existe suprema do jogo, que é MPL. E para esses jogadores não tem... Sim, para esses jogadores não tem nenhuma informação. E o que é pior, eu acho que até para os próprios MPLs não diz nada sobre o que você precisa fazer para ficar na MPL para o próximo ano, sabe?
Tipo,
não tem informação. Tipo, os dias vão passando, a gente recebe edição nova, a gente recebe spoiler novo, a gente já... Parece que, tipo, teve um turbilhão de edições, né? Porque uma das coisas que até a galera tá achando um pouco saturado, a Wizards não para de fazer lançamento, então tipo, você tem edição nova todo mês, e isso, além de ser custoso, né, para o pessoal se manter nos decks e tal, é uma parada que cansa um pouco, parece que tá sempre em temporada de spoiler, entendeu?
E tira, né, o que tem de especial cada
sim,
vez,
um
cada
pouco, cara. Sim. Exatamente, porque ó, se você ver os últimos meses, lançou M20 esse mês, Modern Horizons no mês passado e War of the Spark no outro mês, cara. Então, tipo, é muita edição, cara. Tem 3 meses, 3 edições. Acho que é um pouco mais, né? Acho que o War é um pouquinho antes, mas ainda assim, é 4 meses, 3 edições. É muita coisa, assim, pra você absorver e, tipo, tá sendo lançado tudo isso. Parece que tá sendo, tipo, empurrado goela abaixo, assim. E não tem uma informação sequer dessa parte do jogo que sempre foi, que foi parte do cenário competitivo profissional por décadas, entendeu? Décadas de Grand Prix, Pro Tour, etc, etc. E parece que, tipo, ano que vem não tem nenhuma informação. E para as pessoas que dependem disso, você tem que fazer um planejamento, sabe? Você meio que depende de informações, de calendário, ver limiares de pontos e tal, para ver se, olha, esse limiar eu consigo tentar ser profissional. Então eu vou tentar, vou viajar para esse e para esse. Ou então, não, esse limiar é muito alto, eu não consigo. Então não tem torneios perto o suficiente de mim, então não vale a pena correr atrás. Tipo, ninguém sabe, ninguém tem informação, entendeu?
Eu achei importante você compartilhar isso, porque também exalta a resiliência sua e de outras pessoas que estão buscando, né, se entrar no circuito, mas também serve como um puxão de orelha, né, para a organização. E mais aí, não é só a gente aqui que acompanha de fora, né, falando que tá faltando informação, sim. Então, obrigado aí por compartilhar, Sanduíche. Esperamos aí que venham boas notícias para todos, né, que a empresa não sabote o próprio jogo, porque ele é muito bom.
O jogo em si não tá sendo sabotado, né, MP? O jogo em si segue, né? Tipo,
virtualmente, né?
Você vê vendas e outras coisas também crescendo, entendeu? Mas a questão é que essa parte, o competitivo profissional do jogo organizado, sim, que tá totalmente às moscas. Porque não tem informação, parece que o investimento, né? Os recursos que eram de... que estão sendo usados hoje em MPL, em coisa de Mythic Invitational e tudo mais, parece que foram realocados disso, tipo, de tirar a passagem aérea dos campeões de MCQ, sabe, paradas assim. Parece que foi realocado, não? Tipo, e aí meio que sofre, né? Porque não dá pra esperar que todo um circuito assim vá se mantendo, tipo, da boa vontade e amor alheio, sabe? Por mais que seja, né? Por mais que a gente tenha vários circuitos independentes, a gente tenha torneios que o ganhador ganha viagem, aqui no Brasil mesmo a maioria que está premiando a passagem aérea também, né, para o cara poder viajar para jogar, mas assim, tem um limite do quanto amor ao jogo e boa vontade alheia conseguem levar, entendeu? Tem que ter a contrapartida do jogo organizado da Wizards também. Nem que seja, o que eu acho que mais mata o MP, não tem informação. Nem que eles falem, olha, acabou tudo, galera, bora todo mundo lá vender sorvete, entregar currículo, entendeu? Nem que seja isso, entendeu?
É porque essa ausência de informação cria um limbo, né? E é nesse limbo que o jogador em si, ele pode ficar esperando ou pode buscar.
Exatamente, ou tomar alguma outra ação pra vida dele.
Porque nós comentamos, cara, realmente... você viu o Sam Black? Cara, sim. Deck builder sensacional, jogador das antigas.
O cara mas porque o Sam Black, ele caiu no limbo, que não é, tipo, não estava com ponto suficiente pra ser MPL, mas também não é um Zé Ninguém que de vez em quando ganha vaga pro Pro Tour. É um cara que estava constantemente no circuito, jogando vários patrões seguidos, fazendo top 8, fazendo resultados, premiando e tudo mais. E tem uma quantidade grande de jogadores nesse limbo. São jogadores que não são MPL, mas são profissionais do circuito profissional do jogo. Eu não digo profissionais do jogo por viverem disso, por ter loja, por, sei lá, por escrever, streamar, etc. Não. São profissionais do jogo porque vivem do circuito profissional. E você tem todo ali um outro limbo de, digamos, amadores barra aspirantes barra wannabes, que é o pessoal que tá tentando, que alguns têm níveis mais baixos, tipo silver, tipo bronze, aquele cara que joga, sei lá, tem quatro Pro Tour Zones, o cara que joga dois e não joga os outros dois porque não se classificou, é o cara que ganha uma vaga ele ganha no MCQ, a outra ele ganha no GP, a outra ele ganha e tal, mas tá ali mais ou menos no circuito, almejando alguma coisa, né, aspirando entrar no profissional mais sério. Você tem esse limbo aí, eu não sei qual é o número desses jogadores totais, não sei se é milhares, tipo 1.000, 2.000, 3.000, não sei quantos jogadores são, mas existe esse limbo, e esse limbo tem zero resposta, que é o que eu falei. Se eles tomassem posicionamento e falassem de uma vez: olha, acabou, galera, vamos entregar currículo. Beleza. Tipo, pelo menos é um posicionamento, é o mínimo de, talvez, dignidade, assim, que a galera que tá apostando nisso, eu acho.
Sim, mas a esperança é que, se eles não falaram nada ainda, eles estão planejando alguma coisa.
Sim, mas aí eles estão planejando alguma coisa e nunca divulgam, ninguém sabe. E aí sabe o que vai acontecer? Vai chegar o próximo Pro Tour e só vai jogar quem ganhou MCQ, tipo, ou quem é MPL. E aí você tem todo esse limbo de jogadores que era profissional. Tipo, como que você me explica? Por exemplo, o Sam Black ou vários outros pros aí, sei lá, o Ifro, o Arilex, não sei quantos pros estão nesse limbo aí. De repente não jogarem o próximo Pro Tour e o fulano que joga na loja ganhou um MCQ na loja dele. Tudo bem que não é tão trivial assim, né? O MCQ não é uma parada tão pequena a ponto de ser tipo PPTQ e tal, de lojinha, mas não deixa de ser, porque o MCQ quem vai ganhar é provavelmente um jogador local de alguma cidade X.
Sim, eu concordo.
Não que ele não mereça estar lá no
Pro Tour, Magic perde.
Ele ganhou a vaga, né? Não que ele não mereça estar lá, porque o cara mereceu, ele ganhou a vaga. Sim. Mas, tipo, é estranho, porque é um cara que, sei lá, um jogador desconhecido que chegou lá, versus um cara que jogou 1 milhão de Pro Tours e tem vários resultados e, sob sistemas antigos, estaria classificado, sabe?
Sim, sim. E só pra não deixar, assim, a impressão de que o Pro Tour tem que ser um clubinho dos mesmos jogadores, não. Se esse cara que venceu o MCQ local, ele vai pro Tour, faz resultado, volta pro Tour seguinte, também faz resultado, isso, e consegue construir uma carreira sólida, ele vai eventualmente substituir
o... A questão é que sem informação, né? Sem informação não tem como o cara fazer isso, porque, tipo, se não tem um meio termo entre MPL e ganhar o MCQ, tipo, o cara pode ganhar o MCQ, jogar o Mythic, ir bem e nada acontecer.
Sim.
Ele não entrou na MPL, sim, tipo, ir bem, aí vai ter o próximo daqui a 3 meses. Beleza, ganha lá o MCQ, brother. Tipo, parece que não, mas se não tiver um meio termo, vai ser isso.
É muito estranho, é muito esquisito. Mas a gente espera aí que tenha boas notícias para quem tá, no seu caso, nessa, né, Luiz, e para também quem tá naquele limbo de jogadores bons, para que continuem talentos, né? Para que a gente continue.
Sim,
vendo.
No meu caso, eu nem me preocupo muito o MP, porque como não não é algo que neste momento tá ali no meu alcance próximo, assim. Eu não tô nesse limbo da galera que tá realmente dependendo desses anúncios para saber se vai continuar sendo profissional de Magic ou não.
É isso que é foda.
Pra mim é mais de boa, assim, independente do que eles falarem, eu vou continuar com a minha stream, vou continuar com os meus artigos, provavelmente vou continuar jogando MCQs, porque pelo menos aqui em São Paulo não me é um custo nenhum, assim, por assim dizer, né? Não é um custo alto jogar aqui em São Paulo mesmo, mas dependendo de como for, já você, tipo, pode se desestimular para jogar em outras cidades, por exemplo, não sei. Pode ser o meu caso. Eu vejo que não tem nada muito interessante nesse, né, nesse futuro de Pro Tour. Pra que eu vou ficar me matando pra viajar, ter gasto, ter cansaço, pra ir jogar em outras cidades, em outros estados e tal, entendeu? Não sei, pelo menos eu não acho que, como eu falei, não é algo que vai desestimular o jogo em si, porque o jogo em si só cresce, você vê como essa parte da Twitch só aumenta, como a Arena tá hypando bem o jogo, tá colocando o jogo em evidência de marcas grandes, tipo Red Bull, outras marcas de esportes, tudo
mais. O Arena tem ajudado muito.
Então nesse sentido o jogo só vai crescer, mas essa parte do limbo competitivo profissional do jogo organizado é a parte que vai, talvez, se não tiver informação, acabar morrendo. Se não tiver informação, se não tiver atenção, se não tiver investimento.
Bom, eu acho que isso conclui, então, uma visão mais crítica, né, do futuro do Magic profissional. Esperamos que a próxima vez que o Sandeixa esteja aqui, a gente tenha mais informações, boas perspectivas. Mas para terminar, Sandeixa, a parada sobre o Modern aí, depois do banimento do Rogak, né, quando que é o próximo anúncio de ban? É dia 26 de agosto. Daqui a um mês, um pouquinho menos de um mês. Após esse período aí, nós temos ainda MCQs que serão Modern aqui, se não me engano, né? Daí tem uns 3 ou 4, rapaz.
Sim, os do Brasil são todos depois dessa data.
Ok. E são Modern, né? Eu não lembro o formato.
São Modern.
Então, o que você acha que pode ver jogo? O que continua sendo bom? O que vai deixar de ser tão bom?
Olha, eu vou ser sincero assim, MP. Eu acho que o metagame vai ficar. Eu acho que o que vai acontecer...
Perdão, você foi cortado. Você acha que o metagame vai ficar?
Sim, eu acho que o metagame vai ficar muito parecido. Eu acho que o máximo que vai acontecer... Alguns decks vão ganhar um pouquinho mais de percentual e vai... Como eu posso dizer? Acho que vai abrir mais o leque, sabe? Ao invés de você ter um deck com muito percentual de meta e outros correndo atrás, você vai ter mais equilíbrio e mais galera do bolo de trás chegando junto, entendeu?
Boa.
Porque ao mesmo tempo que isso é... Como eu posso dizer? O Rogak, ele também... Ele prejudica a diversidade dos decks que são baseados em cemitério, né? Porque como ele é um deck de cemitério mais resiliente, ele consegue jogar contra pessoas que têm várias leyline main deck, sabe? Paradas assim. Só que tipo, o Dredd, o Storm, o Grizzle Show e outros decks assim não conseguem. Então tipo, Hollow One, sei lá, não tem sentido de cemitério no mundo de Rogak. E aí só nesse sentido ele já vai abrir um pouco mais a opção de metagame. E aí você vai ter decks de cemitério diferentes jogando, eu acho que a tendência é realmente o metagame ir mais se diversificando mais assim.
Esses decks lineares vão ganhar mais espaço, Neobrand, até Infect, por exemplo, Tyrios, Boggles.
Eu acho que depende, o MP. Alguns desses decks são melhores quando o meta. Porque o Rogak força hit de cemitério, daí ninguém vai poder usar removal rápida, ninguém vai poder usar, sei lá, counter, ninguém vai poder usar outras coisas assim. Mas acho que cada caso meio que é um caso. Tipo, tem que lembrar que o Junge no metagame também, ele vai punir Infect, vai punir Voltage de Combo. Um dos decks que é importante, eu diria que uma das coisas que eu ficaria com alerta amarelo depois que banisse o Rogak é o deck do Neobrand, né? O Neoform com Grizzlebrand. Esse deck, eu acho que é um alerta amarelo, porque ele não foi muito bem no Pro Tour, mas porque teve muitas horas de control com Force of Negation, e basicamente a única coisa que esse deck faz é: fiz meu combo, você tem Force of Negation? Tá, perdi. Não fiz, você tem? Ganhei. Então, tipo, eu acho que isso é um padrão de jogo meio ruim pro Modern. Esse é um deck que ganha com consistência no turno 1, tá? Apesar dele ser ridiculamente frágil, é um deck que ganha com consistência no turno 1, e isso não é bom pro Modern, assim.
Tipo, mas o Luiz Scott Vargas já falaram também sobre ele. Ele pode não ter porcentagem de vitória pra chamar atenção, mas o estilo de jogo dele não é saudável.
O problema é que, assim, ele pode não ter uma porcentagem de vitórias, tipo, sei lá, acho que foi 40%, né, no Pro Tour.
41,9% no Pro Tour, mas só 5 cópias.
40% das vezes ganhar o jogo no turno 1, são 2 em... São 2 em 5, né?
Isso.
São 2 em 5 jogos que você não jogou. Que, tipo, você abriu sua mão inicial e seu oponente combou e você perdeu. Imagina isso. Então, tipo, não tem... Esse é o problema desse deck. Não tem... Ele cria uma coisa que a maioria dos decks não consegue entender. Ato, ele aumenta a dependência absurda de sideboard. Ele faz todas aquelas coisas que o Modern, tipo, já é mal falado por e potencializa, entendeu?
Bem lembrado.
Tipo, você ganha o jogo se você tiver a Force of Negation, você ganha o jogo se você tiver a Jaula, mas assim, a Jaula, se você tiver na draw e o cara te roubar no turno, você perdeu também, tá? Tipo...
É verdade. Bom, o Modern, ele, apesar do Rogak, né, ele vai aparentemente estar diverso, então, após o ban. A mensagem, então, do programa é: prepare-se para o ban do Rogak, e vem um Modern novo aí, né? Tron,
Ajude,
vai regular também, Zed Fênix ou Mono Red, o W Control, use o Top Sword também, é um deck a ser batido nesse meta, né? Então, tem aí novas cartas que estão colocando, melhorando decks antigos, e tem novos arquétipos surgindo aí, né? Estamos falando aí do Jund, o Zatopter, que são decks que melhoraram bastante com a entrada de Modern Horizon. Então, a gente ainda, quem é das antigas do Modern, ainda tem que aprender a lidar com esses decks novos, né? Porque às vezes você não deu ainda tempo da pessoa criar aquela oportunidade de jogar.
É até natural que os decks novos, eles vão bem nesse começo, porque levam um certo tempo até o metagame se adaptar, né? A gente viu isso, sei lá, se tomar os últimos 2-3 anos como exemplo, a gente viu isso acontecer vários decks. Foi o Baral Storm, aconteceu isso, daí depois foi Humanos, daí depois foi Death Shadow,
Espíritos,
com Zed Fênix, entendeu? Com todos esses decks foi acontecendo isso. Eles surgiram, eles dominaram ali por um tempo e o metagame se adaptou. O Zed Fênix hoje foi o segundo mais jogado? Foi. Mas ele já é um deck que as pessoas já sabem o que elas precisam fazer para ganhar dele, e elas já sabem o quanto elas precisam respeitar ele para ganhar dele, entendeu?
Tá.
O que diferencia o Rogak? Você fala, mas o Rogak tá na mesma fase. Ele surgiu e as pessoas ainda têm que aprender a ganhar dele. Cara, você quer mais do que Lineman Deck pra ganhar dele? Não é como se, tipo, ninguém soubesse que tem que fazer Lineman Deck. É porque você põe Lineman Deck e ainda assim não dá, entendeu?
Exatamente. Aí, tipo, o que eu falei de aprender a lidar com outros decks. O Jund, cara, eu procurei, antes de vir falar contigo, eu procurei no YouTube, tá? Vídeo, nesse mês, pelo menos, não tem nenhum gameplay de Jund. Não tem uma deck tech de Jund, que eu acho que é uma maneira mais rápida. Deve ter vários artigos escritos sobre isso. Mas se você quiser ver um vídeo de gameplay... Ah, como que é a match do Jund contra o W, match Jund contra
o W? Sim, porque essa dinâmica do Jund, a dinâmica do Jund, coisa igual à dinâmica do Jund de um ano atrás, de 2 anos atrás ou de 6 anos atrás. O de hoje é um Jund próprio, entendeu? Então, num metagame próprio também. Você tem que lembrar que ele é um deck interativo, ele é um mid-range. Então, o que vai no Jund depende do que vai nos outros decks, entendeu? O Jund, ele não é um deck que existe sem um contexto. Ele é diferente dos decks que fazem o próprio jogo. Por exemplo,
tem várias partes móveis, né?
O Rogak é um deck que existe sem contexto. Se você pegar esse Rogak do jeito que ele é hoje e botar pra jogar, sei lá, Extended com Saga de Urza, ele é o dele. Se você pegar esse Jund e jogar no Extended Saga de Urza, sei lá, pode funcionar, pode não funcionar, não sei. Provavelmente não, porque as coisas que estão no deck são alinhadas pra ganhar do que joga no Modern hoje. Tipo, Tron. O Tron é um exemplo bom, eu acho, porque é um deck que não muda quase nada de uma lista. E a maior parte do deck é mana ou bomba. Então, tipo, se eu pegar o Tron e pegar no Extended Saga de Urza, ele vai fazer o jogo dele. Pode não ser bom bastante? Pode, mas ele vai fazer o jogo dele todo jogo.
É, New Brand, provavelmente, bom.
New Brand, exatamente. É. São decks, esses decks podem existir fora de contexto, e o Jund não. Eu acho que o Jund é um deck que pesa nesse sentido. É um deck que ele não existe sem contexto. Por mais que a base do Jund, se você pegar um Jund de hoje e um Jund de 6 anos atrás, eles ainda usam Inquisition of Kozilek, eles ainda usam Tarmogoyf, ainda usam Liliana e tal. Você vê que várias outras das staples das interações foram mudando e vão sendo alteradas constantemente de acordo com a dança do metagame.
Mas é o que eu tava dizendo, cara. Eu não queria ir até a Twitch e caçar uma parte do Pro Tour em que o Jund tava na câmera, nos vídeos gravados. Eu queria ver no YouTube alguém que tenha gravado lá uma liga do Modern jogando com essa lista de Jund. Eu queria ver o que a Vrain Six de fato fazia, e não só ler a respeito, né? Eu queria ver no gameplay. E não tinha. Eu acho que é bem recente. Recente o suficiente para você não ter conteúdo, talvez, para conseguir entender a match, se preparar e tal. Então acho que é o momento de quem joga Modern se expor, né, Sanduíche? Ir nos campeonatinhos, ir nas lojas, jogar os MCQs que tiver, pra ir pegando experiência com isso. E se você tiver o Magic Online, melhor ainda. Você vai se expor mais ainda contra esses decks com as cartas novas, né? Cada uma tem sua peculiaridade. A história da selva lá, expor na selva.
Com certeza.
Então, beleza. Fechamos por aí. Considerações finais, doutor Sanduíche?
Eu acho que não, MP. Só deixar os meus contatos de novo, né, o pessoal que quiser acompanhar o meu trabalho aí sempre, eu tô com artigos na Liga Magic, Sandro Online 13, tem a minha stream, né, todos os dias a partir das 16 horas, twitch.tv/sanduíche, também tô streamando na Twitch da Liga, né, que é twitch.tv/LigaMagic, então pode acompanhar meu gameplay diário ali nesses dois canais.
Diário.
Final de semana às vezes não, mas ultimamente bastante torneiozinho de final de semana, eu tenho streamado também sábado e domingo, tá? Então meio que depende, mas acompanhem se vocês me seguirem também. Redes sociais aí, Sanduíches Grind, Matheus aqui, Anaguiura, Sanduíche no Instagram, Sanduíche Underline 13 no Twitter. Vocês vão ter informações da minha agenda, das minhas lives, né? Dos conteúdos que eu tiver participando no dia. E acho que é isso. Eu agradeço novamente aí pela oportunidade. Convite pelo espaço. Tamo junto.
Nós que agradecemos, Sanduíche, por você compartilhar aí sua visão e seu conhecimento sobre o formato. Ajudou a entender melhor os resultados do Pro Tour e a confirmar suspeitas de ban no Rogak aí, né? Se não vier, eu acho que eu posso dar a volta de cuequinha lá no GP.
Cara, eu acho que pode. Eu não duvidaria da Wizard. Duvidaria do quanto eles querem proteger o Modern Horizons ou tapar o sol com a peneira, empurrar com a barriga e coisa assim, porque eles já fizeram isso antes, tá? Não é como se fosse a primeira vez que tivesse alguma carta absurda que tem que ser banida no Modern e eles deixassem elas por muito tempo, mas eu acho que não escapa, não. Eles já deu pra sentir. Você vê que a Wizards evitou a todo custo colocar Rogak na câmera durante o Mythic Championship em Barcelona. Então, tipo, eles já sabem que fizeram coisa errada, sabe?
Afinal,
eles querem encarar as consequências disso agora, ou se eles querem deixar a carta ficar solta por mais tempo e encarar talvez consequências maiores mais pra frente.
Eu acho que dá pra esperar tranquilamente aí o ban, então. Bom, é isso, obrigado a todo mundo, aguardamos aí um novo Modern depois do dia 26, e enquanto isso, quem tiver aí feedbacks pode mandar pra gente ou direto lá pro Sanduíche, ele tá no Twitter e na Twitch principalmente, viu? Obrigado, Sanduíche, então, até a próxima, cara.
Valeu, MP, tamo junto.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR.
Frase da semana é do Arcanto de Avad, que é um ouvinte nosso, né? Do comentar lá no Facebook. Ele disse que o T2 está saudável. É isso que queremos, já que distorceram o Modern. É uma frase que vem muito bem e vem ao encontro, né? Do que o Sanduíche tem falado aí, que o Modern está quebrado. E acho que dá para concluir, sim, que por enquanto só dá para esperar o banimento do Rogar, que aí sim nasce um novo formato. Obrigado, Arcanto de Avad, por ser um ouvinte aí fiel. E os nossos padrinhos estão molengas, hein? Eles não estão mandando muitas frases da semana.
Não.
Frases da semana.
Esse povo tá gastando dinheiro demais e tá mandando frases de menos aí.
Eu queria fazer uns adendos aqui, né? Primeiro que surgiu uma coisa curiosa. E se você é da região de Manaus e tem condições de comprar um saquinho de confete da distribuidora Jesus Liberta, podem vir cartas foil de Amonkhet ou Hora da Devastação, porque parte da embalagem foi feita com uma Uncut Sheet dessas cartas. Eu não tô fazendo uma piada, não é pegadinha, é verdade, tá? Distribuidora Jesus Liberta. E o engraçado é que Amonkhet Hora da Devastação tem lá em Balsamar, tem aquelas mecânicas que voltam dos mortos, né? O Miguel que compartilhou lá no produtor de conteúdo, né? De acordo com ele, foi um apoiador do Black Lotus, do Henrique do Black Lotus, se eu não me engano, que é de Manaus e viu isso aí, né? Acho muito curioso, mas qualquer que seja o preço de um saquinho de confete, se você conseguir ali cortar uma carta de Amonkhet Foil, já se pagou.
Provavelmente vale mais do que o confete.
É impressionante, tá? Um outro adendo também, né? Eu esqueci de falar lá na fase de manutenção, o Rules Advisor vai voltar, tá? A função de Rules Advisor, que é um pouco abaixo do juiz nível 1. Mas se você está pretendendo sim se tornar um juiz, vai ter que ler tudo, vai ter que ir até o site do Judges Academy e tal, né? E lembrando uma coisa que eu tava ouvindo esses dias, lembra que teve um processo contra o Rizzi, que começou lá nos Estados Unidos? um class action lawsuit. E essas coisas eu acredito que são consequência daquele processo, né? Depois que algum juiz decidiu se unir e denunciar o Wizard por estar talvez cobrando que eles fizessem um serviço sem remuneração, né? Ela decidiu se distanciar deles, então agora colocou um intermediário que é a Judge Academy, mas isso não tira, lógico, né, da empresa, assim, eu só ouvi coisas boas sobre as pessoas que estão lá, tá? Então, de qualquer forma, deve ficar até mais transparente, mais profissional agora, como nós comentamos antes. Talvez seja um pouquinho turbulento agora, para quem está se tornando um juiz, mas eu acredito que, como eu falei antes, né, eles vão querer que valha a pena, nesse primeiro momento, apesar de ter uma anuidade e tal, eles vão querer atrair pessoas para isso, não vão querer que a empresa vá à falência e que o programa de juízes acabe por causa dessa mudança. Então, parece um bom momento, sim, tá? Que mais? Você lembrou que ele tem um novo podcast Legacy.
Isso. Apareceu meio do nada, a gente não viu, né, aviso nenhum, e de repente o pessoal lançou esse podcast que tá no site do National Legacy, né?
Isso, lembrando, né, National Legacy é o torneio clássico, aí acontece, lógico, anualmente, né? Esse podcast está hospedado no site, eu não encontrei botão para download, então você tem que acessar o site e baixar o podcast. Ele tem, acho que, 2 horas de duração aqui, né? Eles colocam o tempo aqui sobre cada coisa que eles falam, e só tem fera aqui, ele, Thiago Duarte, que é um dos organizadores, né? O Belo Mate já veio aqui também, o Stefano, também ele aparece no meio do podcast, e o Roberto Cardoso. Então são feras aí do Legacy no país, e eles estão dentro da organização, são jogadores, tá? Estão por dentro do que está acontecendo no National Legacy desse ano. Então, acho que é obrigatório para quem curte formato escutar isso aí. É bacana saber que tem um podcast. Tomara, né, que venha um outro. Né? Precisa de podcast dedicado a um formato como esse.
Sim, se não me engano, tem a versão do Spotify. Em outro grupo, alguém mandou. Eu vou deixar o link aqui na versão.
Ah, deixa assim, eu não encontrei.
Na verdade,
deles não tem também.
Alguém me mandou de um outro grupo aqui, me marcaram e falaram assim, compartilha lá no hack dos... Aí, agora que eu lembrei, eu vou deixar o link aqui também e aí vocês conseguem acompanhar direto no Spotify.
Beleza. E por fim, tem um artigo novo do Eli. Mas você vem falar de neve, já tá frio, cara.
Na verdade, eu tinha esquecido que o artigo tava programado pra sair hoje, né, no dia da gravação, e ele saiu ele saiu hoje pela manhã, né? Então a gente gravou o podcast em 2 dias separados e acabou que não deu pra falar antes, né? Então pela primeira vez eu fiz um deck tech pra liga, né? Eu falei sobre o Jeskai Snow, né? Que é um dos decks do momento aí, né? Um dos decks que tem feito bastante resultado, né? Até ganhou esse último challenge, né? Eu peguei a lista que tinha sido vencedora, não foi a vencedora, ela tinha ido bem no challenge anterior, porque eu escrevi esse artigo na semana passada, mas assim, ela tem várias, né, semelhanças aí com a lista atual, uma coisa ou outra é diferente, e eu né, viajei um pouco aqui, coloquei algumas possibilidades que eu acho que são importantes, algumas situações que podem ser específicas talvez para meta local, ou se você quer testar alguma coisa, como por exemplo adicionar uma quarta cor no deck, sabe? Então assim, tem algumas coisas aqui que você pode mexer, por exemplo, entrar com o Augur of Bolas, né, e poder esbanjar aí do ZTB, né? Então assim, dei uma destrinchada aqui no deck e em algumas opções também, tá? Espero que vocês possam acompanhar aí, dar uma lida e deixar seu comentário aí, que tá bem bacana aqui.
Boa, Eli, bom trabalho. Eu só não gostei de uma coisa no seu artigo aqui, tá olhando por cima. Eu sou das antigas, cara, eu não suporto ver Ilha de Neve, Montanha da Neve. Não, pra mim é Ilha Nevada e Montanha Nevada, como vinha nos boosters de Era Glacial que eu abri quando aprendi a jogar, cara. Ilha da Neve, como vem nesses boosters de Modern Horizons, é uma aberração. É lindo o terreno full art, mas não se chama Ilha da Neve. Vá tomar naquele lugar. É Ilha Nevada. A coberta de neve é Ilha Nevada, não é Ilha da Neve. Que droga, cara. Tem que mudar uma carta, que raiva. Pô, até pra isso tem rata, tá louco, mano, para. Tá
complicado mesmo. Essas mudanças que é tipo os durés, né? O durés que tem as três traduções diferentes, né?
Verdade. Mas sem brincadeira, ele, parabéns aí pelo artigo bem completo. Você fez aqui um plano de sideboard também, né? Então, para quem quiser entender o deck, acho que serve para quem quer. Me corrija se eu estiver errado, tá? Imagino que serve para quem quer pilotar o deck, mas também para quem quer entender como jogar contra ele.
Sim, sim. Eu tentei comentar como é que ele funciona, né? Quais são as interações possíveis e como é que ele pode se adaptar, né? Acho que o grande segredo dos decks mid-range em geral, mas desse deck em específico, é saber se defender ou contra-atacar quando necessário, né? Então é bom você entender como é que o deck, né, trabalha em cada momento do jogo, né? Ele consegue responder muito bem à pressão, né, que o oponente está colocando, ou no caso, a não pressão, né? Então é bacana você entender.
Isso é suficiente, isso já ajuda a entender como navegar essa match, mesmo que você esteja com outro deck, né? Bem legal. Exatamente. E uma dica aí para quem acessa a Liga Magic e vê artigos como o do Eli, na visualização da lista do deck, em troca do padrão, põe para CMC, tá? Eu acho que essa é a melhor visualização que você tem. Ele organiza por custo, como lógico, esse CMC, e é a imagem da carta que você vê. Eu gosto de ver a imagem das cartas, em vez de ver só o texto. Não sei, uma preferência minha, mas eu acho que essa visualização aqui é muito bom, recurso bom da Liga aí, né? Mas é isso, ficamos por aqui essa semana, né? Semana que vem tem mais podcast. Boa semana a todos, bom Magic a todos. É isso, né, Eli? Obrigado.
Valeu, galera. Abraço, até semana que vem.
Até, falou.